O robô, ele tem várias travas de segurança. Falei, não, cara, tem que mostrar, tem que dar um jeito de mostrar. Se a gente... Beleza, eu me responsabilizo.
Peraí, mas é muito louco. É quase como se fosse um DNA de cada cara que trabalha com robótica, do tipo, a nossa, a segurança em primeiro lugar, meio que você tá falando.
É, cara, porque eu vou falar pra você, um robô, que nem o que eu trouxe hoje...
Coisa bruta.
Ele arranca a sua perna num tapa só.
E você trouxe hoje?
Trouxe.
Legal.
Bacana.
Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados. E esse é mesmo que eu tô há muito tempo querendo trazer esse cara aqui. Sem mais delongas, Rato Borrachudo. Ou, atualmente, Douglas. Aí você vai falar, ah, vem papinho de... Vamos fazer o desafio do Piauí. Sei lá, qual que é? Qual que é?
Mamão Maluco.
Mamão Maluco, a dança da cueca. Porque nós viemos de uma geração que as dancinhas estavam hypando pelo Brasil. Mas esse cara, ele é um fenômeno. Eu considero o Douglas um fenômeno por alguns motivos. Um, ele foi um cara que engajou muito no YouTube e ele tem um público muito gigantesco, é um cara muito legal e, principalmente, ele se especializou em robôs. Ele faz hoje competição de robôs, ele cria o robô. Que porra é essa, Maurício? A gente vai falar de robótica de uma forma legal, interessante, porque ele fala muito bem sobre o assunto. Eu já estou interessado antes mesmo de conversar com ele, que no bastidor a gente estava batendo papo. Antes, eu preciso falar da Insider. Porque os robôs vão usar Insider. Por quê? Porque é roupa com tecnologia. O robô no futuro vai suar, índio. E aí ele suando, ele vai precisar de uma roupa da Insider, né? Ele vai ter bolas. Ele vai precisar de uma cueca que abraça a bola. Porque o robô também vai ter emoção. E ele vai sentir o cheiro do amigo, não porque o amigo vai estar usando a roupa da Insider.
Proteger da água também.
Cara, eu vou falar pra vocês, mano, a Insider devia me dar um puta aumento. Porque eu faço o mexendo de acordo com o convidado.
Mexendo Samuel ficou muito bom, cara.
Ficou maravilhoso. Porra. Mas enfim, eu sou muito feliz com a Insider. Obrigado com a Insider. Eu divulgo até... Várias vezes eu divulgo de graça, deixando claro. Porque eu sou fã da Insider. Maurício 12 é meu cupom de desconto. Entre no mundo de Insider e entenda por que eu gosto tanto. Bom,
eu acho que também do Douglas isso é uma Insider também, né?
Eu sou patrocinado pela Insider, meu querido.
Então eu ia te dar o presente.
Mas é aí que tá o lance. Eu sou muito feliz com essa roupa da Insider.
Não.
E eu gosto e eu faço propaganda de graça.
Não é verdade? Você não faz de graça?
De graça.
Tá louco?
Eu tenho os grupos de WhatsApp e Telegram de venda, assim, eu boto o meu cupom da Insider lá de graça pros caras, que eu quero
velho,
que venda
eu
mesmo.
Eu juro por Deus.
É bom real.
A galera
é muito
que,
bom, mano.
A galera me encontra.
Você pegou o casaco da Insider?
Fiquei 20 dias na Europa usando
Brother.
O mesmo. É pica. O casaco
ele é
da Insider é pesado.
Ele é pesado. Galera, quando chegar o inverno, compra o casaco da Insider, que ele
cara,
é pesado.
Compra agora com o meu cupom de desconto Maurício
pode
12
comprar,
já garante.
Pode comprar. Maurício
é...
12.
Pica e a calça. Já pegou a calça nova?
A
que
calça,
é aquela fica aqui.
A calça
aqui.
Eu vou pegar. Eu peguei o short.
Mas você não pegou? Não, a calça
só que
é
eu
pica.
Engordei, ficou. E o legal é que a roupa estica também.
Aí virou uma sunga. Ah, não, ela estica.
Ela estica. Mas o casaco eu fiquei impressionado.
O casaco, eu peguei o marrom.
Eu peguei o preto.
Cara, um casaco marrom da Insider, maluco. Casaco marrom da Insider. Bolsinho aqui, ó. Pau. É. Gênio. Cara, juro por Deus, eu quase separei da M. Tô falando sério.
Aquilo. Não é militar, não é possível.
Mulherada, porra, é o casaco da Insider.
É Suíça, ela piraram.
Suíça, que é a Suíça. Moça do peito, do nada.
Isso que é tecnologia, elas
porra,
falando.
Tá na neve, foda-se aqui, ó. É Insider, ué. A mulherada pirou. E os caras também piraram pra fazer, pô. Porra, os caras... Eu quero... Enfim. Maurício 12. Pô, eu ia te dar.
Não, eu vou querer.
Vai querer mesmo?
É essa mesmo.
Então pronto, tá aí. É muito bom. Pô,
aí, ó, essa cor não tem.
Não tem?
Não tem, tem a verdinha e a preta.
Pronto.
É maravilha. Porque eu não sei porque o preto não desbota, é um preto...
É um preto
ele
maneiro,
é um preto
cara.
Muito forte.
É um preto tecnológico. A gente tem que tomar cuidado com o que
não
a gente
desbota.
Fala.
Não desbota.
Porque frases tiradas do contexto atualmente dá muita merda.
É verdade.
Merda. Tem que tomar muito cuidado.
Mas é um preto que não desbota.
É um preto que não desbota. Essa é a frase que a gente vai... Pode deixar aí.
Humilde.
Porra, mandou bem. Cara, vamos lá. Primeiro, eu vou falar de robótica. Eu quero falar desse assunto. É um assunto que vai ser pra mim o futuro. Caramba 4. A batalha de robô. Mas antes, é óbvio. É a pergunta mais chata. Todo mundo já ouviu, mas ninguém viu essa pergunta no Achismos, que é... A máscara foi uma decisão muito crucial na tua carreira, porque você se torna o Rato Borrachudo, um menino que bomba no YouTube falando, porra, de vários temas, opinião e tal. Já fizeram essa pergunta, mas eu quero ver você falando pra eu debater com você. Por que a decisão da máscara e por que o rato?
Cara, a máscara. Eu tenho mais de 15 anos de criação de conteúdo, né?
Sim. Isso é muito bom, tá? Eu queria falar isso pra você.
Obrigado, você
eu
também.
Eu acho você muito bom.
Eu acho que o comediante ele tem um dom, né? E esse cara aqui, ele é um comediante brabo. Eu assisto seus vídeos.
Pô, agora eu tô... Agora
não, é sério mesmo. Mas, é, pô, muito da hora estar aqui com
você. Não, mas é foda.
É diferente estar com 3K. 3K pra mim é um gordo, velho, cheio de filho.
Com chinelo.
Chinelo.
É, sim.
E que rouba no The King. E você não, você é uma pessoa
tá vendo?
Que
pô, é isso.
Via na TV e tal, então é da hora.
Pô, maneiro, aí, maneiro. Fiquei feliz de ouvir isso.
Mas daí. Falando da máscara, cara, há mais ou menos uns 15 anos atrás, quem fazia conteúdo pra internet era pirada cabeça, né? Vagabundo, pirada cabeça.
É isso mesmo, é
era
verdade.
Era completamente criminalizado.
Era puta digital.
Eu acho que pior.
É verdade, porque puta é foda.
Ganha dinheiro pra caralho.
E puta é maneiro. E vamos falar bem da puta, hein?
Tem mais iradas aí.
É.
Então, mas a gente era meio de espinel da cabeça, começou a fazer conteúdo.
Porque era pra gente estar estudando, no caso, ainda mais você que você é mais jovem do que eu, era assim, você devia estar na faculdade, você tá fazendo um desafio imbecil. Nossa, era vergonha você falar, eu sou youtuber. É verdade.
Então, justamente o meu primeiro vídeo, eu tava na faculdade, e aí a coisa...
De que, desculpa, só me interromper.
Ciência da computação.
Tá ali.
Aí... Eu não fazia conteúdo que nem eu faço hoje, era assim, um a cada 3 meses, era um negócio absurdo, assim, de... Porque fazia porque gostava mesmo, e pra mostrar pros amigos. Meu primeiro conteúdo foi pra mostrar pro amigo meu da faculdade. Aí isso se desenrolou, eu fui pro mercado de trabalho, tipo, era pós-graduado.
Sem máscara. Já,
sem máscara. Tá. Mas quando eu fazia conteúdo, eu não mostrava rosto. E aí eu comecei a fazer o conteúdo de forma séria, entendeu? Pô... Foi o Felipe Neto, foi no, pô, a galera do Paramake, eu não sei se você lembra.
Qual versão do Felipe Neto?
A versão do Felipe Neto do não faz sentido, quando eu conheci
ele. É a 1.0.
É a 1.0.
Original. Já tá no, original, você pegou o Felipe Neto? Original.
Moleque, se passasse uma banda, quebrava. moleque, magrinho. Não sei como é que tá hoje, ele tá fortinho, né? Aí, eu trabalhava, na época eu já tinha ido pro setor de inteligência de negócio, né? BI.
Então, puta, que tava bombando.
Bombando. Tá futuro. Bombando até hoje.
É, o futuro.
Peguei no comecinho.
Ali era o futuro é o BI.
Peguei no comecinho. É. Então, eu trabalhava no back-end, então eu gerava KPI e relatórios de inteligência pro... Tipo, do financeiro
quadrinal.
Nerdaço. Coisa importante.
Pro gerente da instituição. Chegava lá e botava na... Ó, você tem que confiar nisso aqui, porque isso aqui é a verdade da instituição.
Dados. Mostrava os dados. Ó, se você botar esse dinheiro aqui, a inteligência vai levar pra cá.
É isso.
Aí o cara que tá em casa vai falar, pô, vou pra Suíça passar o Réveillon.
É isso aí. Eu falava, meu irmão, você tem que fazer isso aqui. Aí como é que o cara ia levar a sério uma pessoa... Que ficava gritando no YouTube.
Você acabou de me trazer um...
Não ia, bicho!
Ô, Rato, você acabou de me trazer uma parada agora da quantidade de pessoas que deve ter vivido esse dilema. Porque, assim... Porque a gente...
Muca viveu esse dilema, que eu lembro. Sim. Na época, quando ele começou, ele ia ser contador ou continuar com as paradas dele. Polado.
Polado é muito
polado.
Bom.
Polado. Uma galera.
Porque para pra pensar, porque é uma parada assim... Porra, tu tá no auge... Do teu momento de expressão, que você quer falar as paradas, e isso dá uma grana, mas ao mesmo tempo você tá no auge do... Você precisa se conter, porque você tem um emprego. É. E aí uma coisa vai foder. Então a quantidade de pessoas que deve ter topado ser youtuber e depois não conseguiu mais nenhum trabalho porque virou youtuber também é muito grande.
Grande. Aí tem um fator sorte também, né?
Claro.
Nesse sentido, porque eu tava ali na hora certa, no momento certo, vi a oportunidade que era incerta,
uhum.
E meti o louco. Entendeu, né? Então que... eu saí do meu trabalho na época pra engajar a real na criação de conteúdo.
E você chegou a ganhar mais trabalhando com o YouTube do que você ganhava
com
o BI?
Sim, mas antigamente eu ganhava, ó... Em 2013, eu tinha um salário mais ou menos aí com uns freela de 13, 14 mil reais que eu fazia.
É, com quantos anos?
Dinheiro. Eu tinha 23, eu acho.
Ah, ah, índio.
É minha idade.
É.
Tô quase lá.
O que você almoçou hoje? Fala pra ele.
Hoje foi quentinha aí que eu trouxe de casa. Ah, hoje feijão e linguiça.
Até hoje, mano. Tu acha que
mas não tava quentinha. Ele não tem micro-ondas. Tá fudido mesmo. Tá na merda.
Tem um micro-ondas.
Quentinha é apelido, tava gelado.
Caralho, você ganhava 13... Cara, é que é um salário de executivo. Porque assim, que a gente fala 13 pau, 13 pau o diretor ganha, velho.
É verdade.
É salário de executivo.
Mas ralava que nem um louco.
Sim, mas você tinha 20...
Pegava os trampos que ninguém queria pegar no sábado e no domingo.
Mas 23 anos, caralho.
Não, mas 23 anos. Já tava fazendo uma parada maneira.
Seus pais falaram, porra, Douglão vai...
Minha mãe, quando descobriu que eu saí, eu tinha acabado a gravação, gritei pra porra, porque o pessoal achava que era o pai de santo. O pessoal do prédio achava que era o pai de santo.
De madrugada.
Por quê?
De madrugada.
Coisava tudo, sincronizar, mas a palminha pra chamar quem? O menino, né? Pra chamar o menino.
Todo youtuber é o pai de santo.
Todo youtuber é pai de santo, que eles da hora.
Vamos lá!
Fala aí, galerinha! Porra,
aqui chamou. É o rato!
Aqui é o rato!
Pronto, recebeu a entidade. Então...
Aqui é o rato!
E pelo incrível que pare... eu morava nesse... aqui em São Paulo, é prédio da Coab, né? Que tem 5 andares. Os crentes sempre moram no último andar, porque é mais perto de Deus.
Sim.
Então eles ficavam tudo lá em cima julgando nós.
Sim, sim, sim.
E eu ainda comprava os carros brancos, pronto.
Virou pai de santo.
Porque comprar carro usado, você não escolhe a cor, mas pelo incrível que pareça, o branco é mais barato.
Exatamente.
Não
faz
é
sentido.
O branco é mais barato.
Maravilhoso.
O branco, eu tô cagando.
Que é o do táxi.
É.
Ele te passa.
Aí teve essa parada aí. E eu parei de gravar assim, abri a porta. Minha mãe tava com uma vizinha e tal. Aí ela... Eu escuto... Porra, foi triste, mano. Que eu escutei assim mesmo, minha mãe. Olha lá. Estudou tanto. Fez 2 pós-graduações. Trabalhava na Fiocruz Federal.
Virou um idiota.
E olha só, o Rosicleide.
De mágica.
Eu não aguento mais isso, não. Foi, cara. Aí foi quando eu... Putz. Ah, eu fui conversar, minha mãe não entendia ainda, meu pai entendia,
sim.
Mas minha mãe não entendia ainda.
Você aí não tinha máscara ainda,
é, tá... aí eu lembro que eu levei minha mãe no banco, falei, mãe, ó, o que que eu já consegui juntar aqui o dinheirinho pra nós aqui? Ela, puxa, é mesmo? Falei.
Mas não era com o YouTube?
Não, já era com
o YouTube. Já era com o YouTube?
Com o YouTube, eu tinha recebido o fundo de garantia, né, meu amigo? Porque eu fiz um negocinho lá pra ser demitido.
Então, mas tudo bem.
Eu saindo mais ou menos.
Você é carioca, caralho, obviamente. Meteu um carioca. Nenhum carioca sai sem fundo de garantia no Brasil.
Peguei as 40%.
Nenhum carioca...
É crime? Não sei, já...
Nenhum carioca sai do emprego sem um FGTS. Hã? Todo carioca, ele fica amigo do... Porra, me demite aí, meu irmão. Porra, te arrumo uma cerveja.
Não, rolou de rolo. Aí eu tinha uma grana já juntada, falei, mãe, aqui, pô, já dá até pra comprar.
Mas desculpa te interromper, eu preciso muito falar uma coisa importante. Esse conteúdo que você fazia até então, como não aparecia você, era um conteúdo de game.
Não, esse, na época que eu já saí do trabalho e tal, era gameplay.
Era você, então não tinha, mas não tinha cara.
Tinha, de rato.
Então, mas antes, você
antes,
tava...
Antes não.
Não.
Antes, eu pegava um jogo de terror e fazia uma voz pro protagonista. Porque
isso,
protagonista não tinha,
eu lembro disso,
não,
eu lembro
não tinha
disso.
Voz. E eu fazia aquele jogo de terror ficar cômico.
Ficava batendo papo. Ah, vou lá pegar ela, porra. Eu lembro disso.
E o lance do rato borrachudo foi porque no meu primeiro vídeo eu tava correndo atrás de um rato borrachudo tentando matar ele e não consegui. E por que rato borrachudo? Porque minha tia no dia... Eu tava com o Den quando eu gravei esse vídeo. Minha tia não tinha um Nokia tijolão e falou, eu não quero esse celular borrachudo, olha o tamanho disso. Ah. E tudo veio na minha cabeça.
Borrachudo.
E o rato parecia um Nokia andando.
Maravilhoso. Maravilhoso.
É sério isso, mano. Loucura, mas foi...
Quer dizer, a tecnologia até nisso. Aí rato borrachudo, e aí você se torna... Mas é isso que eu quero saber. Isso é maravilhoso. A máscara, então, é por uma possibilidade de talvez voltar esse mercado de trabalho.
Sim. Total.
Aí você foi atrás da máscara do rato?
Fui numa
Mercado
loja,
Livre,
no...
não?
Não, fui no... Na hora do almoço, eu fui numa loja lá no centro da cidade, no Rio, chamada Turuna, que vende fantasia e tal. E achei essa máscara. Não essa aqui, propriamente dito, o modelo, sim, sim, né? Aí eu levei pro trabalho, aí eu botei na gaveta do trabalho, aí, pá, trabalhei um pouquinho, depois eu peguei e fui no banheiro. Falei, pô, vou ver como é que a máscara fica pra ver se dialoga com o popular, né? Tal. Quando eu botei a máscara, mano, ficou assim.
Ah,
pô, sim. Falei, não. Tá muito ruim isso aqui.
Fica ruim.
Fica ruim, pensei em passar a maquiagemzinha no olho.
Sabe por quê? Desculpa te interromper. Desse jeito, parece que você é aqueles caras que gosta de cocô na cara.
Mano. Sabe?
Stop sketch.
Parece o It, o palhaço no bueiro.
Uma parada meio, você vai bater em criança.
Isso.
O óculos, ele dá uma porra, é maneiro. Vira o cara da Cheetos.
Então, escolado. Aí eu voltei pra mesa, botei lá, esquece essa porra. Aí eu tinha um óculos, não era esse, era um Monster Dog da Oakley.
Tá.
Quando eu botei, mané, eu falei, pronto.
Virou.
Dialogou. Porque tem que dialogar.
Sim, mas maneiríssimo. Agora,
imagina a cena, você entra no banheiro da empresa, tem um cara com a máscara de rato, olhando no espelho. Será que tá bom?
Ele vai matar o chefe.
Aconteceu tanta coisa naquele banheiro lá que eu acho que a galera
tá de
não
boa.
Ia se emocionar.
De boa. Galera do TI tava cheirando, cara.
A galera do TI é sempre...
Aspas minhas, relaxa. Aí, beleza. Aí tu fez lá e tua mãe olhou. Então sua mãe, que estava muito tranquila... Sua mãe já não estava tranquila com você ter largado. Quando ela vê você com a porra da máscara e o óculos, aí que ela fala, fudeu.
Foi, cara. Foi difícil. Porque a minha mãe era muito egocêntrica no sentido de, pô, meu filho tá lá, meu filho, pô, não sei o quê. Se duvidar, eu acho que eu fui a primeira pessoa da minha família a me formar. E do nada. Que diabo é isso? Não é tanto que tem a frase clássica dela. Já é isso, dá.
Sim, sim,
que
sim.
Eu quebrei a janela.
Sim, sim.
E eu não sei como é que eu não apanhei naquele dia. Mas é basicamente isso aí.
Tudo bem. Aí você se torna, para poucas, algumas pessoas que não sabem, você se torna um grande influenciador no sentido jovem. Você é o cara, por exemplo, hoje a Twitch é a parada que tá mais bombando. Sim. De alguma maneira, você fazia uma espécie de Twitch, tipo, de opinião. Você era um cara meio react de algumas coisas, batia um papo com a galera e tal. E eu lembro que você tinha um engajamento muito forte, muito alto. E essa galera hoje deve ter seus 28 anos, cresceu e o caralho é 4.
Sim, cara.
E foi isso que fez você olhar e falar, porra, velho... Vou tirar a máscara, quero ir pra outro caminho.
Não, não. É que nessa parte aí que você falou, é muito esquisito, mas legal ao mesmo tempo, do fato de eu ter atravessado gerações. Sim. Ou seja, sim, o cara tava no ensino médio, hoje ele tem filho, o filho dele me assiste.
Exatamente.
Então, quando... A profissão influenciador, eu vejo como profissão, tá?
Nem existia.
Ou até um dom que a pessoa tem... O criador de conteúdo, ele influencia tanto pro bem quanto pro mal.
Concordo.
Acabou. E quando eu percebi, porque era algo novo, ninguém sabia o que a gente está fazendo, sim, entendeu? Sim. É muito diferente, por exemplo, um ator global. O ator global, quando ele vai fazer um merchan, a marca tá usando a imagem dele, porque a imagem dele passa confiança.
Sim.
Já quando usa a imagem do influenciador, não é por causa que a imagem dele passa confiança, é porque ele dialoga com o público que a marca não consegue dialogar.
Exatamente.
É essa a diferença das coisas. Muita gente acha que é igual. Não, não é.
Ele é um braço da marca.
Não é, ele é um braço da marca. E aí, nesse caso, quando eu vi que influenciava de fato, foi quando eu falei, cara, vou xingar menos, que eu xingava muito, mano. Eu xingava demais, eu era atrevido, eu fazia besteira.
Você era moleque, mano. Moleque, você tinha 23, 25?
Moleque, mas mesmo moleque, sim. A gente aprende. Mas é algo que até os influenciadores novos hoje estão aprendendo com o tempo.
Sim.
Entendeu?
Sim, porque tem uma responsabilidade.
Tem uma responsabilidade.
Eu acho que você pegou um público que eu nunca peguei e talvez isso pode ter sido muito importante. Você falou o cara do ensino médio. Eu sempre peguei um cara pós-18. Né? E você pegava um cara de 14 anos. Não, peguei, é muito ruim essa frase. Já, hoje o
cu. Eu ainda falo, peguei bastante.
A edição hoje. Viralizamos no TikTok, Carlinhos fala, galera.
Caímos
no. Mas enfim, você se comunicava com um moleque de 13, de 14. Eu lembro que seu público era uma galera que gostava muito de tecnologia, mas com seus 13, 14 anos, que hoje deve ter seus 22. Sim. Seria mais ou menos isso, né? Tá, aí fala dessa mudança que foi a ruptura do rato borra. Porque você tá na sua terceira reinvenção. Tu era o cara que veio de um lugar meio baixo, pelo que eu entendi, lá baixo, assim, baixa renda da tua família e tal. E aí você se torna um prodígio. Tu fala, caralho, mano, esse maluco agora tá trabalhando, ganhando 15 pau, botar assim, por mês fazendo TI. Porra, o cara que vai gerar, vai morar em Toronto e vai fazer o bagulho do banco, caralho, a quatro. Aí você se reinventa e se torna... O rato borrachudo, que é o cara que fala com o jovem, o caralho, não sei o quê, muito palavrão, muita zoeira. Aí você vai pra YouPix, a porra toda, fica amigo do Felipe Neto, porra, conhece todo mundo e tal. E aí depois você tem sua terceira reinvenção, que é esse momento atual. Se eu for botar assim, mais, óbvio, você deve ter tido outras, mas que é... Caralho, eu sou o cara da robótica, que é um bagulho que é da 2030 vai estar sendo o assunto do mundo. Ah, já é um pouco, mas minha mãe não faz ideia, entendeu o que eu quero dizer? Ele vai ser um assunto que é uma grande mudança. A gente tá falando agora de inteligência artificial, que é o assunto do momento. Foi o quê? Foi uma visão? Tu olhou e falou, porra, não aguento mais o cheiro da máscara?
Então, teve o lance de tirar a máscara, né? Eu, primeiramente, passei por aquele problema de quase ter perdido o meu canal. Não sei se você lembra.
Não lembro.
E eu tomei uns 3 strikes.
Por quê?
Porque eu usei conteúdo de terceiro, né? Era verdade. Imagens de drone.
Lembrei.
Eu lembro.
E lembrei. Aí... Tomei 20 strikes de uma vez só e comecei a ser basicamente extorquido pela pessoa que era de fora do país e tal.
Mas essa imagem era da onde? Regras... Desculpa te interromper, essa imagem,
cara,
era da onde?
O drone da cidade de São Paulo, pra você ter ideia que eu...
Ah, então não era um cara de fora...
Era papo de 5 segundos e o cara era de fora, era um gringo que tinha feito...
Que tinha feito um drone daqui.
Tinha feito umas imagens daqui e tava o banco lá e meu editor foi e usou. Cara, inocência total. E aí não tinha o que fazer, e infelizmente assim, eu ia perder meu canal, porque regras são regras, e o YouTube tava certo porque tava lá.
Cumprir as regras.
E aí foi quando, cara, teve toda uma comoção da internet, e consegui negociar e tudo, e não perdi o canal, ainda criei meu canal hoje, que eu uso
Sim. Sem máscara.
Que era um canal secundário.
Que era um canal de backup e ele pegou 1 milhão de inscritos em 10 dias, se eu não me engano, alguma coisa assim.
Eu lembro
assim.
Disso, eu lembro desse levante.
E aí foi e me salvou. Aí foi quando eu falei, cara, poxa, tem mais ou menos aqui uns 12 anos de criação de conteúdo. Eu acho que tá na hora de fechar um ciclo. Não que eu vá deixar de fazer o Rato Borrachudo. Eu faço o Rato Borrachudo diariamente, se duvidar.
Sim.
Só que eu falei, cara, eu preciso eu fazer outras coisas, me arriscar de novo, porque deixar todos os ovos numa cesta só, que era a criação de conteúdo como o Rato Borrachudo, se tornou muito frágil pra mim. Porque a gente não sabe até quando esse lance de criação vai.
Mas vai lá. Mas aí que mostra uma outra parada que eu te admiro, que é um amadurecimento de entender business. Por quê? Eu vejo muita gente, aí eu falo que Zezinho, que deve estar assistindo por conta do Rato e tal, muita gente entra nesse mercado, ele vira um influenciador e ele esquece que essas paradas, às vezes, elas são, tipo, sei lá, né, momentâneo. O cara bomba no negócio e aí ele esquece que ele tem que ter outras... Então você tem um pensamento meio de investidor, que o investidor ele faz isso. Ele põe o dinheiro aqui numa conta, o dinheiro na outra conta, compra a casa. Então você já foi sacana do tipo, porra, a mãe dá uma merda com o Rato Borrachudo, acabou tudo. Acabou toda a minha decisão e minha mãe tava certa. Não posso dar esse gostinho pra ela.
É, então. Eu não quero dar esse gostinho pra ela mesmo. Apesar que minha mãe, se duvidar, é minha maior fã.
Imagina.
Mas, nesse sentido, cara, sim. Se o Rato Borrachudo hoje explodir, eu tô tranquilo. Tenho meus trabalhos e, poxa, tenho uma formação e tudo mais. Coisa que
e você tem um know-how de outras, né, coisas que não é só
sim,
fazer...
Sim, bastante. E aí eu decidi mostrar o rosto, né? Tirar a máscara. E foi, assim, um negócio surreal pra mim.
Por que você quis mostrar a máscara? Porque queria acabar com o barato.
Justamente porque, ainda usando máscara de rato, eu era criminalizado pra ser levado a sério.
Ah, lógico. Porque você tá falando de um assunto que é muito legal, isso, mas é um bobão, né?
Falar que não... Não, ele é o bobão do mercado.
É lógico, é lógico. Aí tá o cara de terno e gravata falando, o futuro está aqui, a brava. Aí tá lá o rato gritando, entendi.
Porque, tipo, hoje, basicamente, minha rotina diária é ficar em cal, procurar investidor hoje pra alguns negócios meus, conversar com clientes.
Você teria que entrar com uma máscara, falar com o Adam de Toronto.
Não, eu não tinha esse problema de entrar sem máscara, entendeu?
Sim,
muita gente já me conhecia sem máscara já. Só que não era público.
Sim.
Né? Mas aí eu precisava sinalizar para o mercado que estava lá. E o mercado ele tem muito de clubismo, né?
Claro.
Tem muito lobby também.
Sim.
E tem muita gente que tem medo de fazer negócios com o influenciador, porque o influenciador ele tem a boca grande. Então, se o negócio der errado e você for culpado, me desculpa, mas eu vou falar que você é culpado. Se você tá me devendo dinheiro, me desculpe, mas eu vou falar que você tá me devendo dinheiro.
Sim.
Entendeu? Então tem muita gente que faz merda e tem medo de se envolver com o influenciador, fazer alguma coisa com o influenciador.
Entendo.
Que tem redes sociais,
entendo,
né?
Entendo, cara. É o medo do mercado e dá no jogo. É o jogo do cara, você tá ali e tal, ele vai ter a questão...
Porque tem muita gente no mercado que fala que faz isso e aquilo e não faz é porra nenhuma.
Sim.
Então, esses caras, assim, pra ser desmascarado, assim, sim, por nós, é dois palitos.
Sim.
Entendeu?
Realmente.
Dois palitos.
E aí você se torna, então, o Douglas.
Isso. Deixa eu até tirar a máscara aqui. Pronto. Agora, ó.
Esse daqui. Imagina, tira. Ó. Tem uma... Esse demais, ele é um rato. Esse é do caralho.
Minha vida toda vai isso aqui, ó. Suando.
Caralho, imagina o cheiro disso daí, velho.
Não, até que ela não pega cheiro.
Vocês têm um grupo de WhatsApp, você, o Bolívia, a turma que usou máscara no YouTube?
Não, pra ficar... não,
como
não.
É que é o cheiro da sua?
Teve uma época que a gente fez um sindicato.
Do tipo, mano, era ele, os caras do Slipknot.
Não, é sindicato de influenciadores, na real. Porque, olha só que loucura, hoje a gente chuta uma árvore e cai 1.001 criadores de conteúdo. Não sei se na comédia é assim.
Mas sim.
O que estava acontecendo na época é que a galera não estava sabendo cobrar os preços.
Claro,
de
aí
trabalho,
tinha,
né,
as produtoras que faziam isso.
E aí tinha as produtoras que se aproveitavam disso, sim, então você via a gente subindo no pacote com R$500 e a gente sabia que o valor daquela pessoa não era aquilo. Então a gente foi se uniu para tentar explicar melhor.
Claro.
E aí, naquela época, em 2015, 2016, a gente fez isso, deu super certo. Só que hoje é impossível fazer isso. E a gente...
Porque é o desunido pra
galera.
Não,
é muita gente.
Mas eu também acho que é porque é desunido.
E tá acontecendo isso de novo.
Porque
eu
você
vi na
pegou...
BGS gente subindo no palco por R$250.
Mas é mais que isso. Minha visão, tá? Meu achismo. Eu acho que a gente vem de uma época menos polarizada. É o termo que o achismo sempre fala. Mas era, porque querendo ou não, acho que a eleição de 2018 ali, do Bolsonaro, caralho, foi um divisor de águas de muita coisa. Porque antigamente, cara, o YouTube era uma grande gincana. 2014, vai. Não tinha os caras falando sobre política,
não,
sobre
não.
O feminismo.
Era o que a gente falava que era muito paz e amor.
Era, mas zoeira. O Twitter era muito uma zoeira. Paz e amor. E aí com... Eu não tô falando que está errado,
era
está
trend certo. Tipo Harlem Shake.
Foi o que eu falei. Antigamente, quando o seu nome passava no... Meu nome está no trend topic no Twitter, tu falava, caralho, estourei. Hoje é, fiz merda, pegaram. Sabe assim? Pegaram. Puta, Maurício Meirelles está no trend topic, caralho, fudeu.
Será o crime da vez.
Puta, o que, que eu fiz de merda? Sabe assim? Então,
eu muita... tenho medo. Ontem na live falava, ó, oh, estão te cancelando no X. Eu falei, não, mano, o que, que eu fiz? O que, que aconteceu?
É isso aí.
No meio da live, cara.
É isso aí.
É um pânico absurdo. E a gente, às vezes, não tá fazendo nada quando é cancelado, mano.
Então, mas você já foi cancelado?
Já!
É, né? Cê...
Todo mundo já foi.
É, o sucesso tá no cancelamento. Eu sempre falo isso.
Quem
é igual
sabe,
quebrar o nariz e você luta boxe.
Quem sabe aproveitar bem, sim.
É, lógico, lógico. É, e ao mesmo tempo agora você tem um outro problema, né? Porque você não pode ser cancelado. Pode, pode. Mas como você é um cara empresário e você tá nesse lugar assim, tipo, puta, não vou botar dinheiro nesse cara que acabou de falar uma merda.
É, então tem isso daí. Então eu fechei muito minha boca.
Sim.
De uns anos pra cá, assim... Porque é muito esquisito. A pessoa pública, ela priva de vários direitos. Pô, se eu quisesse fazer uma merdinha hoje, porra, vou fazer um negocinho aqui, uma ilicitude aqui.
É.
Pô, não dá, mano.
Não dá, não dá pra...
Não dá.
Não dá pra atravessar um farol vermelho.
Não dá vermelho. Pra dar um
calote. Não dá. Não e você dá. É carioca, e tem aquela... A gente é carioca,
é.
Né? Eu já sou menos, você vê que eu nem me coloco.
Não dá pra pegar um Kit Kat na Americana.
Pois é, porra.
Se alguém... Se a câmera te pega...
Não. E os caras da Americana ficam putos se você não rouba. Porque ele fala, irmão, aqui é Americanas, caralho. O cara da Americanas, ele põe o chocolate, pô, tu tem que roubar,
tá
cara.
O chocolate
tá ali, né? Não tem nenhum guardinha, não tem
porra,
nada.
Porra, tá louco? Se não dá... Os caras, o CT do Rio de Janeiro, ele fica puto se você para no vermelho. Ele fala, como assim?
Como assim?
Você acha que você quer o quê? Você acha que você é melhor do que os outros?
Mas não, tem algo de errado. Tá usando, tá com droga.
É, daí tá usando droga.
Se você para... Eu não sei se você sabe, mas no Rio de Janeiro tem as plaquinhas avisando. Depois das 10 da noite, não é pra parar em sinal.
Das 8 às 10, né?
Você pode...
Mas sabe o que acontece até? Eu falo isso quando eu faço show internacional. O que acontece? Você vai fazer, eu vou fazer show, sei lá, em Boston. O melhor... Isso é fato. O melhor cidadão de Boston é um brasileiro ilegal.
Que isso? Por quê?
Porque ele cumpre todas as regras. Porque ele não quer ser pego em nenhum momento pela polícia.
Sim, sim.
Então ele não vai beber e dirigir, porque ele fala, vai dar uma merda se me pegar. Então eu vou parar. Ele para no farol no GTA, mano. Ele para. É pra não dar merda. Então ele faz tudo certinho, porque você tá com o rabo preso. No Rio de Janeiro é isso. O cara para muito no sinal, o cara fala, ih, caralho. Se daí, vamos lá, pega lá. Esse cara não é carioca.
Vamos corrigir ele. Vamos traumatizar ele.
Vamos fazer ele ser carioca. Bem-vindo ao Rio, filha da puta.
Ou não, às vezes quem tá, mano. O Rio de Janeiro ele é muito peculiar. Tem uma história no Rio de Janeiro que, pra você ver o nível de peculiar que é, eu tinha uma Santa Fé branca, mas ela...
Carro.
É, o carro, né?
Parecia que tinha uma santa.
Não. Eu tinha uma Santa Fé da Hyundai, ela é toda branca, só que os vidros eram todos G5, ou seja, não dava pra ver nada.
Filmadão.
Tudo é assim no Rio. Você nunca vê quem tá lá dentro. Entendeu? Nunca vê quem tá lá dentro. Não tem, é ar-condicionado, não, fecha, acabou.
Isso é verdade.
Nunca vê
é um
quem bunker, tá lá dentro.
São 500 bunkers na avenida, é verdade.
E aí, eu tava gravando, cara, de máscara, pá. E eu joguei pra direita pra entrar na agulha assim, sem querer fechar o coroa. Pá. Falei, continuei, né? Eu tenho esse vídeo gravado, cara. E aí, quando eu parei, o cara parou do lado. Eu sou filho da puta! Pô, arrombado, desce do carro! Aí eu baixei o vidro com a máscara, bro.
Nossa.
Então, você fazer um negócio desse no Rio é peculiar, porque, porra, você pode ser uma coisa não muito bem vista.
Peraí. O que aconteceu? Eu preciso saber. O cara falou, desculpa.
Ah, que aí o cara... Não! É que você... me fechou ali sem querer, desculpa. Peraí.
É sério? Esse tá vídeo, gravado? Esse vídeo, ele não pode viralizar, porque as pessoas vão começar a comprar máscara no Rio pra se proteger. Não precisa de arma, compra a máscara.
Máscara de rato e um óculos.
Os caras de máscara.
Aí eu fiquei sem graça porque ele falou, não, eu peço desculpa, eu que te fechei. Aí ele, pai do senhor, eu falei, amém. De máscara, cara. Cara,
isso é maravilhoso.
Pô, eu podia ser, e eu tava em área de melícia ali em Sepetiba, o bagulho pariu, é louco, velho.
Caralho,
aí
caralho.
É bravo.
Numa dessa, o cara, o Rio de Janeiro ainda confunde, mas daí é o ratão. É o ratão do tráfico, papapá, é perigoso. Não usem máscara, já mudei. Porque eu fiz um debate aqui outro dia com a galera, que o grande problema, assim, eu dava muito valor pro Rio de Janeiro, E pro Brasil, quando o crime ele era organizado. O Brasil é excelente no crime. Porra.
Cara, depende muito. Aqui, vamos falar de criminalidade agora e... Rapaz. Não, aqui em São Paulo ele é muito organizado.
Calma, Rio, Marcelinho, caralho. Erraram o Marcelinho.
No Rio é escrachado.
Mas houve, cara.
No Rio é ostensivo.
Eu fiquei muito preocupado.
No Rio é fuzil pra roubar um celular.
Deixa eu falar um bagulho.
Aí é uma ofensa. Não vale a pena você usar carro blindado no Rio, sabia?
Por quê?
Porque tem fuzil.
Porque todo mundo tem fuzil.
É verdade.
Você
é verdade.
Vê a PM aqui em São Paulo de fuzil, nem a PM aqui em São Paulo tem fuzil.
É verdade. Não, mas se um cara tá te perseguindo com fuzil, alguma merda tu fez. Não sei.
Não, é
um cara com fuzil, velho, atrás.
É que eles apelam, não, sacanagem.
Não, é porque, tipo, imagina um jogo. Aquele ali é o level 1, um fuzil.
Ah, depois vai ter bomba iraquiana.
Já aconteceu, brother, isso é incomum, mas já aconteceu de eu estar na barra, e o engarrafamento do caramba. E fala, não, que caiu um helicóptero ali, abateram um helicóptero da polícia. O helicóptero, mano.
Bateu um helicóptero.
Duas vezes.
Um helicóptero. Foi? Helicóptero. Que mira. Tem que pensar nisso
não,
tudo.
Não é mira, não. É os caras de ponto 50.
Daqui, né?
É aquela do
Rambo. Uma hora vai.
A do Rambo, cara.
E você tem noção que talvez que o mercado de blindagem mundial... Ele deve muito, talvez, ao Brasil, porque ele deve olhar e falar, caralho.
Mas isso é coisa brasileira? É muito louco você explicar isso para gringo, né? Porque lá a gente blinda o carro.
Mas é aqui no Brasil a gente tem uma das maiores blindagens.
Meu carro é blindado.
Então.
Eu fui assaltado com meu filho, né? E aí eu blindei meu carro. Com um cagaço do caralho, beleza. E é muito louco, porque você paga uma grana para blindar o teu carro. E é muito estranho, porque, cara, o cara ele te dá uma lista de armas... Que, olha,
tem que analisar.
Olha, só pra explicar. Ele aceita essa. E eu fico pensando, na hora que eu estiver sendo assaltado, cara, como é que eu vou saber se essa passa ou não passa? Eu tenho que ter um protocolo.
Depende muito, por exemplo, no Rio.
No Rio você já sabe.
No Rio a gente sabe o calibre da arma pelo ouvido.
Caralho, isso é maravilhoso.
É.
Mas quando você escutou, já era também.
Tipo, se for uma parada muito opaca, é pistola, 38. Se for um negócio
então
mais
reativo, meu carro.
É 40. Se for uma parada assim, papum, tem um eco, é 762.
Caralho, é tipo vinho.
Não, é sério. Ah, você sabe isso porque você joga videogame. Não, mora no Rio, você vai fazer o intensivo.
Não, pelo contrário, você fala, o videogame tá errado. É mais seco.
O videogame tá errado, não, é mais seco. Ó, tem coisas assim, por exemplo, que a gente vê às vezes, tiroteio, normal, a pessoa andando normal no asfalto. Aí você vê um de luz, assim. E tem gente que acha até bonito aquilo. Mas aquilo é o que chama de traçante. Tem gente, tem uns caras que botam a cada 5 balas um traçante. Então, se tá passando muito, multiplica por 4 ou 5, que é a quantidade de tiros que tá dando.
Aquela luzinha, tipo, vermelha pra
você ver. Aquilo ali é uma bala que chama traçante.
Mas qual o objetivo dela ser vermelha?
É porque...
Design, os caras já estão pensando...
Escuro.
Os caras não usam mira e ficam atirando, não. Entendi. Eles ficam jogando a rajada, é que nem mangueira de água, e vê onde que vai pegando.
Mas você tá me dando uma ideia, porque assim, é tanta bala perdida, é tanto tiroteio, que já tá na hora de pensar no externo. Qual é a visão de quem tá de fora? É legal, às vezes tipo fogo de artifício, tem um...
Lá,
só um smile... Sabe assim, olha, o smile.
Tá passando a sua, hoje fica lá.
É, Ipanema, muito trânsito.
Mano,
tá matando, mas tá informando.
Você tá zoando. Ó, eu estudei na Unisuan, uma faculdade chamada Unisuan, ficava em Bom Sucesso. Tinha um lado da faculdade que não podia, as salas estavam interditadas porque não podia, porque vira e mexe entrava bala
caralho,
perdida.
Caralho, velho.
Eu depois trabalhei na Fiocruz e tem a Leopoldo Bulhões, que antigamente, eu nem sei se chamam mais hoje, mas é chamada de Faixa de Gaza. Porque ela ficava entre duas comunidades. E um lado do hospital da Fiocruz era blindado.
E você entende
blindado,
por que você
blindado,
virou...
Mano, eles blindaram.
É por isso que ele virou TI no começo da carreira dele, porque ele não queria sair de casa. É uma coisa, você trabalha com computação...
Não, eu tinha que sair de casa. Mas era assim, o maior perigo que eu já sofri assim foi de eu estar saindo do almoço assim e do nada, tum! Meu caralho, porra foi essa? Aí não tem esses batentes assim que é de aço?
Sim.
Uma bala bateu assim, uns 2, 3 metros de mim, pegou e jogou na parede assim. Eu falei, caralho, agora. Agora, se, cara, se pega aqui assim, pega na coluna, já era. Teleton.
Nossa.
Na hora, mano. Na hora,
não concordamos com esse tipo de piada.
A gente tá contra esse tipo de
piada. Extremamente chato.
Vem com a gente. Fazia 2 anos. O cara é mó babaca. Tá, aí beleza. É, do caralho que a gente foi pro Rio de Janeiro. A robótica pra você era uma parada que você já tava olhando, falando isso daqui vai dar dinheiro no futuro? Porque você gosta, mas ao mesmo tempo, o que que tu vê? Porque eu quero bater papo sobre robô, cara, agora. A robótica, eu quero entender essa porra.
O negócio da robótica é que eu sou muito ligado em tecnologia.
Sim.
Então, por exemplo, eu não tenho só a robótica, por exemplo, eu tenho um estúdio de games também.
Sim, tá ligado.
A gente tá desenvolvendo um game e tal, mas o lance da robótica me pegou por causa da comunidade. A gente tem uma comunidade ferrenha de
Brasil batalha. Ou mundo?
Brasil. A batalha de robô aqui no Brasil existe há mais de 20 anos.
Puta, isso é maravilhoso. Eu não sabia.
Olha só que assustador. A gente tem robôs que são favoritos em guerra de robótica mundial. Quando a galera da Universidade Federal de Itajubá, por exemplo, vai pra Índia competir, eles recebem eles no aeroporto, tira foto, autógrafo. Quando quando eles vão pra Vegas competir, eles são estrelas. E aqui no Brasil tem que ficar vendendo brigadeiro e fazendo rifa pra poder competir.
Ninguém pra conseguir sabe quem dinheiro é o robô, pra ir pra lá.
Ninguém sabe quem é os pilotos, ninguém sabe.
Não,
quem
vamos
é
falar ninguém. Disso. Vamos
e
lá.
Isso é um bagulho que me revolta, cara. Porque eu ano passado, eu comecei a competir também.
Você não sabia porra nenhuma de robótica?
Nada, nada. Eu comecei assim, criação de conteúdo, mexia muito com impressora 3D, e aí resolvi montar um robozinho, que é da categoria Fada, né? Fairy, que é de 150 gramas. E construí, num quarto assim, eu fui destruir uma latinha e tal, postei o vídeo.
Calma, peraí, preciso voltar.
É.
Porque assim, tu não sabia nada de robótica.
É, mas é bem acessível, com o conhecimento que eu tinha de TI.
Ah,
e
tá,
tudo.
Mas não é qualquer um também. É tipo, você
depende
tinha uma coisa...
muito, eu acho, cara, com
o índio, parece um...
Juro pra você, tem um kit, por exemplo, tem kits educacionais que a gente monta, diretor, tem um kit da Lego, que você monta um robô. Robô de sumô, robô de combate. É bem simples.
Okay.
Tem que tirar essa parada que a galera... Ah, é com...
Pois
não,
é,
não
esse
é.
Achismo eu tenho.
Não é.
É louco,
não
vai ser
é,
difícil.
Não é. Eu boto aqui elementos e em uma hora você monta um robô de combate.
Uau.
É.
Que louco, já quebrou uma parada
quebra,
de um bagulho. Porque é um termo futurista, tu fala robótica, tem que abrir o micro-ondas, tem que... Você começa a pirar, mas na verdade ele é uma coisa acessível. E você fez pra brincar, pra fazer um vídeo?
Pra fazer vídeo. E aí...
Aí você descobriu a comunidade, você tava falando.
Eu descobri a comunidade porque a comunidade caiu de pé me cancelando.
Ah! Achei que ia ser do caralho.
Não, me cancelando. Sabe por quê? Porque eu fiz merda. Eu peguei e fiquei brincando com aquela porcaria dentro do quarto, amassando... Cara, ele rasgava a latinha assim, ó. Aquela parada pega no meu dedo, arranca meu dedo. Então, a comunidade é muito preocupada com segurança, entendeu? Recentemente eu liguei o robô em poucas rotações no Flow e vieram me dar esporro. Mas aí eu já tô macaco velho no negócio, falei, não, fica tranquilo, quem tem o robô é cheio de trava de segurança.
A gente vai mostrar o robô já.
É, o robô ele tem várias travas de segurança. Falei, não, cara, tem que mostrar, tem que dar um jeito de mostrar. Se a gente... Beleza, eu me responsabilizo.
Peraí, mas é muito louco, é quase como se fosse um DNA de cada cara que trabalha com robótica, do tipo, a segurança em primeiro lugar, meio que você tá falando.
É, cara, porque eu vou falar pra você, um robô, que nem o que eu trouxe hoje...
Coisa bruta.
Ele arranca a sua perna num tapa só.
E você trouxe hoje?
Trouxe.
Legal.
Bacana.
Ele arranca. O que que acontece? Eu hoje organizo um campeonato, que é da minha empresa Street Bots. E o cage da batalha, ele tem que ser muito bem protegido. Então a gente usa policarbonato duplo. A minha arena hoje, ela tá valorada em mais de R$500 mil, só por causa da proteção.
Pra não destruir?
Não, é porque se um parafuso desse voar na cabeça da criança, acabou o show, cara. Acabou a brincadeira.
Caralho.
Entendeu? Por exemplo, a gente condena muito a comunidade de batalha de robô na Índia porque lá eles não prezam segurança nenhuma. Eles botam os robôs pra brigar e botam a rede de galinha.
Caralho.
Sabe aquelas redes de galinha?
Sim, sim, sim.
E tem vídeos assustadores, cara.
Será que
uma peça voando, pegando na cabeça do cara, o cara cai no duro. Aí o pessoal, só mais um. Atira.
É tipo racha, né? Que pode...
É, não, pior, cara. É muito perigoso.
Será que no futuro vai ter, então, briga de galo-robô? Porque aí começa a virar uma questão do tipo, aí a gente vai deixar...
Eu acho que já existe. É o que a gente faz hoje.
Porque a briga de galo-robô...
Briga de robô ilegal, já pensou? Briga de robô ilegal.
É, briga de robô ilegal. Porra, vamos ali que tem um esquema. Parafuso. Matou a criança, vai postei 1000.
A minha ideia hoje é pegar... Cara,
não, para, cuidado.
A minha ideia hoje é fazer um clube
no Teleton fazer uma briga.
Fazer um clube da luta, assim, porque a minha arena, por falta de lugar pra colocar o botão, eu instalei lá na minha casa. Nem tanto que foi até legal pra eu treinar. Mas hoje eu quero pegar, esse ano eu quero pegar ela, botar num lugar fixo pra ser acessível pra comunidade. Pra gente, pô, meia-noite, vambora lá, mano. Agora.
Ah, eu contra você. Lá. 5 minutinhos sem perder a amizade.
5 minutinhos, nem bota o relógio, vambora. Tem as regras básicas. Ó, se a caixa de bateria sair, perdeu, porque bateria de lítio é complicado. O cara pega fogo assim. E vambora.
Peraí, vamos voltar.
Tem as máquinas aqui pra consertar.
Vamos voltar, que eu tô muito empolgado. Eu tô muito empolgado. Pra mim, a timeline... tô interrompendo, eu tô sendo um pau no cu, foda-se.
Não, relaxa.
É meu. Eu tô, o que você falou pra mim, ele deu um elogio maravilhoso antes de começar, ele falou, eu gosto do AX, você tem umas curiosidades, que eu também
não,
tenho.
Não, e se deixar, cara, eu tenho TDAH, eu vou embora.
Eu também, tá também tem. A gente
tá falando aqui de sex shop.
É isso, é a minha tatuagem.
Tem conexão.
É isso, eu vou anotando as coisas, a gente tá igual. É, a gente é da turma do TDAH, filha da puta. Então, vamos lá. Você então, porra, quero fazer o robô, tu fez o primeiro vídeo, a comunidade falando, não pode matar criança.
Não, aí pode, você, isso. Caralho, que merda. Isso, aquilo. Aí eu comecei e eu falei, não, quero entender. E eles foram... Não foi que nem tribunal da internet.
Ah, vai. Não foi twitteiro.
Eles foram super de boa. Não, cara, ó, não pode por causa disso e disso e disso. Tenta fazer os próximos.
Mas é um moleque de 20 assim. Anos.
Moleque de 20 anos e veteranos.
Que estudava a fazer. Que
estudava e hoje alimenta o gosto de ter... De gostar de gladiar.
E
né?
Hoje vai pra Índia e é valorizado isso. Pra caralho. Esses caras estavam lá, não pode.
Aí eles vieram e me explicaram. Aí eu comecei a tomar gosto. Eu falei, cara, vocês estão precisando de mais popularidade, brother.
Ah, caralho, você é o... Puta, que maravilhoso.
Vocês estão precisando de mais popularidade, porque o cenário hoje, existe competições aqui no Brasil, só que um robô desse, quando você leva pra batalhar, ele se deteriora, né? Ele quebra. Então, a pessoa já chega lá menos um. Aí, quando chega... Os campeonatos hoje aqui no Brasil, você tem que pagar a inscrição do robô, você tem que pagar a inscrição da mesa, você tem que pagar a inscrição de cada componente da sua equipe, você tem que... pagar a inscrição da equipe para receber no prêmio de primeiro lugar lá R$1.500. Pô, é injusto.
Só o robô, só o parafuso do robô às vezes é isso. Me explica.
Aí esse cenário, ele eu não sei como é que ele tava existindo ainda. Porque sim, um monte de gente tava levando o robô lá para quebrar. É porque a galera gosta mesmo.
É, porque ele tá num lugar do tipo assim, tudo que tem essa coisa de tecnologia tem muito custo. Fórmula 1. Caralho, é uma pica. Bastante. Quando bate o carro, porra, é
mas a minha ideia hoje é trazer popularidade claro. Para que isso se sustente.
Sim, que no futuro todo mundo tenha acesso e tal. E a gente vai fazer isso acontecer que eu já pirei. Quando você fala que você vai fazer um robô para competir, na minha cabeça tá falando assim, no fundo é para você mostrar, a minha tecnologia é tão foda que tá batendo da sua tecnologia. E aí o cara que perde, ele olha e fala, caralho, eu quero aprender com a tua... É isso?
Muito.
Essa que assim, é a pica da parada.
Deixa eu traz pegar aqui, traz aqui, ele aqui. Pra te explicar um pouco, vai.
Deixa eu cortar seu pé. Tipo, deixa eu cortar sua perna pra você entender como funciona.
Caralho. Esse aqui... Vai, pega aí pra você ver. Ele não vai ligar não, relaxa.
Pega aí. Caralho.
Essa categoria é a categoria Feder.
É a categoria Cariani.
Não, a Cariani é maior. A Cariani é maior. Ela é de 13 quilos. 13.600, vai, cara, que é de 30
pesado
libras.
Pesado pra caralho.
A maior categoria que a gente tem, que é aquela que a gente vê no Discovery e tal, que é o BattleBots, ela tem 10 vezes esse peso. Que é de 113 quilos.
Por isso que é imenso.
Aí que tá. Tem robôs que eles são tão compactos que não, é um pouco maior do que esse daí.
E tem robôs também
tem
que
robôs gigantes.
4 quilos.
É. Não, como assim?
Tem robô pequenininho também, em outras categorias.
Tem. Sim. Aí no caso, abaixo dela tem a Hobby, tem a Beetle, que é de 1,3 kg, que a Beetle, eu gosto muito da Beetle, cara, a areninha da Beetle, ela é de 2,5 por 2,5, mas a arma dela é tão violenta perante ao peso, que, cara, dá gosto ver as batalhas.
Dá gosto ver a criança.
É.
Isso daqui, então, tá, isso daqui você que montou, né? Isso. Ela tem 13 quilos, e esse daqui, tipo, é um dos seus robôs ou é seu único robô?
Eu tenho pra competir lá fora, eu tenho um backup dele, né? Que é um outro robô com outras configurações. Porque quando você vai pro competitivo de fato, o que valida é muito o projeto. Porque isso aqui você não compra ali na Americanas. Isso aqui você tem que tudo mandar fazer. A gente usa muita componente de carrinho de controle remoto. Só que pra competição também, que são coisas bem robustas, entendeu?
Cara,
e caras.
Que maravilhoso.
E caras. Isso, velho. Então essa roda, ela é vulcanizada, mandaram fazer do tamanho certinho. Isso daqui, cara, sabe o que é legal? Eu aprendi muito liga de materiais. Então, por exemplo, esse alumínio aqui é um alumínio chamado 7075. Ele não é um alumínio de panela, e ele tem uma tensão que ele não enverga. Alumínio normalmente você pega e dobra na mão, sim, né? Esse não, ele é duro.
Então é gringo.
É por... Não, não é gringo não. Não. A gente consegue em loja de metal aqui no Brasil mesmo.
Entendi, mas você não vai comprar num lugar muito acessível. Vai ser uma coisa mais de fábrica e tal.
É, é.
Entendi.
Aí tem
você isso. Monta
aí
isso.
Aí a gente manda usinar. O que é usinar? A gente leva o projeto e, ó, corta aqui assim, corta aqui, faz o...
Porque como
aqui,
você tudo. Desenhou na tua cabeça isso. Esse boneco.
No caso, eu não fiz isso sozinho, isso é muito importante. Em janeiro eu não manjava nada disso, janeiro do ano passado.
2023.
E eu tive muita ajuda do pessoal da Universidade Federal de Itajubá, pessoal da GVS, UFO.
Você tá me falando muito de Itajubá, tipo, eles são os caras hoje...
O legal de... A gente tem duas referências internacionais hoje, que são os robôs Heavy, que a gente tem competindo lá fora. Que é...
Robô da... do Bolsonaro. Imagina. Seria...
Mano, seria legal trazer gente pro público assim, botar política no meio, né? Pô, eu varia um monte de gente ver.
Imagina o robô do Lula contra o robô do Bolsonaro.
Cara, isso é uma porra.
Aí é isso que falta.
É isso que a família brasileira quer ver. E sabe o que é legal da batalha de robô, cara? É muito fácil de entender. Não tem como. Qualquer idade, qualquer um, sim, vê lá. Em 3 minutos, sabe o que tá acontecendo.
Me explica as regras, assim. Tipo assim, beleza. Entendi. Você tem o... Igual a luta, você tem o peso, né? Pra não ficar uma coisa desproporcional de 150 contra o de 3.
Isso.
Tem o peso e tal, tem o... Só que diferente da luta, que o cara vai malhar antes, não sei o quê, emagrece, ele tem um peso fixo. E aí, você coloca numa arena, que você tava me falando que é uma arena totalmente protegida, pra não sair o parafuso na hora que bater, matar a criança. Isso. E tem um juiz, como é que funciona?
Tem juiz, são 3 juízes normalmente. Uma luta, ela dura...
Juiz humano?
Juiz humano.
Imagina.
Porque a luta, ela dura 3 minutos. Se não houver nocaute ou desistência, vai para os juízes. Então tem a contagem de pontos.
É um round.
É um round. Entendeu? Normalmente, é um round.
E aí, desculpa te interromper, aí você vai lá, valendo! Aí você com seu controle e isso. O seu oponente com controle... A função é destruir o outro, mas ou é retirar?
Depende muito. Tem robô que ele é preparado para ganhar na quantidade de pontos que ele vai fazer.
Ah.
E você ganha pontos, assim. Claro, se você pegar e conseguir empurrar um outro robô para a parede, você ganha ponto. Entendi. Se você desabilitar uma locomoção ou a arma do robô, você ganha ponto. Tem um monte de fatores que você ganha ponto. Então, você tem robôs que são preparados para ganhar no ponto.
É tipo o judô. Tem o... O Ippon, que é o
meu robô,
mata.
Por exemplo, não. Ele é preparado para dar nocaute.
Ah.
Na maioria das vezes que eu fui para contagem de ponto, eu perdi.
É Popó.
Esse é Popó.
Esse é Popó. Os outros são Whindersson.
Então, assim, ele é muito violento.
Muito violento.
Eu gosto de robô assim. Eu gosto de ver luta de robô assim. Tem muito robô rampa, por exemplo, que ele é preparado para apanhar e ponto. O meu não, é para abrir no meio.
E aí o que que acontece? Você destruiu, sei lá, você tá com quantos? 28 anos.
Eu tô com 35.
35. Mandei bem agora, hein? Te elogiei pra caralho. Você tá com 35 e ao seu lado o competidor é Huguinho, 18.
Senac.
Cara, tem competidor de 8 anos de idade.
E aí você vai pro Huguinho 8 anos e você com seus 35, chupa! E o moleque gastou 40 mil nessa merda.
Tem um fair play.
Tem um fair play.
Tem um fair play, mas acontece.
E aí destruiu
acontece, a criança
bagulho.
Chora e tudo. Eu vi na minha frente.
Chorar, já?
O cara, e bate na arena, ah. E a criança, opa! Mano, foi assim, pô.
Porque você
o pai
tá...
levou lá a criança pra se divertir, destruiu o robô do moleque.
Então eu me pergunto, quanto custa essa porra desse robô,
cara,
assim?
Cara, esse robô, eu fiz ele muito às pressas. Porque essa já é a terceira versão desse robô. A primeira versão, eu tive que comprar a eletrônica toda aqui no Brasil. Então... Os dois saiu aproximadamente R$70 mil. Os dois.
Os dois.
Com 35. Material, com tudo.
Não, imaginava 35 que você um carro novo, Maurício.
Não, carro novo, peraí, desculpa. 35 pau você não compra carro novo, querido.
Os dois sim.
Você 70. Compra uma Maréia que já tá zoado.
Não, Maréia agora é mesmo, 10 conto.
10 conto.
Tô vendo.
35 pau, o carro mais novo aí é 70 pau.
Então, 70 pau os dois.
Um Quid.
Não, os dois.
Um Quid.
Não, mas é 35. Peraí, não vem com Quid. Aí você tá lá, aí tem gente que já gastou, sei lá, 100 mil. Tem lá o cara que gastou 80.
Um robô heavy, pra você ter ideia.
Que é o... Que
o
é
mínimo. O mínimo, um só, 100 peças sobressalientes, é de 300 conto. E eu achei barato. Eu vi um projeto de 300 mil. Eu achei barato.
Então, vamos falar desse papo. Da onde vem esse dinheiro?
Do bolso da galera.
Do traficante, imagina como é que você fala.
Do bolso da galera, cara. Do bolso assim, da galera. No caso, voltando ao que a gente tava falando, a gente tem dois robôs muito competitivos. Um é da Universidade Federal de Itajubá, que é o nome da equipe é Warrior.
Ok. Um abraço, Warrior, vocês estão vendo isso aí.
Eles têm um robô chamado Black Dragon, cara, é da hora o robô deles. É um vertical spinner. É vertical? É, vertical, que joga pra cima e solta fogo. Muito da hora. Muito da hora. E, cara, a galera. Ele é um dos favoritos na BattleBots. E a gente também tem o Minotauro, que é da...
Que é o próprio lutador PUC-Rio. Que ganha dos robôs. É da... e dá porrada numa enceradeira.
Pra você ter ideia, ele é da PUC-Rio, esse robô, e ele tem um tambor giratório. Cara, tem vídeo com mais de 50 milhões dele destruindo outro robô.
É legal que depois a galera clica. Tá, beleza. Então, beleza. 100 mil.
E cara... ninguém sabe quem é esses caras.
Não, vamos, vamos.
Ninguém sabe.
Não, isso aí, eu vou entrar nesse mercado. Louco. Eu e você, a gente vai fazer essa porra acontecer. Aí tá lá o Minotauro da vida. Esquece o Minotauro, vamos pegar o Guinho. Gostei do Guinho, 8 anos. Esse é meu espantalho. O Guinho, 8 anos. É. Papai, eu quero um robô. Moleque lá, nerd pra caralho, fez robô. Aí ele enfrenta Rato Borrachudo. Rato Borrachudo não tem nenhuma empatia com uma criança de 8 anos. Vai lá com o Mongolão, esqueci o nome dele. Qual é o nome dele?
Shibata.
Shibata maluca. Plá, crá, prum. Esse 100 mil, e aí? Ele vai lá e gasta mais 100 mil?
Normalmente não quebra todos os 100 mil, né?
Tudo bem, mas a gasta gente, mais 15 mil.
Eu gostei muito dessa categoria porque as peças remanescentes já são baratas. A eletrônica é cara. Ah. Porque a eletrônica que eu botei aí é de competição de carrinho de controle remoto.
Entendi.
Então é um negócio muito caro. Porque aguenta alta a amperagem e é robusto.
Pô, mas o cara joga entendeu? Fogo. Numa dessa fode a tecnologia.
Nessa categoria o fogo não é muito efetivo, não.
E quais são as regras do pode e não pode? Por exemplo, dedo no olho. Como é que é o dedo no olho
o
de vocês?
O dedo no olho aí, no caso, aí é água. Água não pode.
Ah, olha que louco. Dedo no olho,
dedo no olho
é água.
É água. Jogou água na criança, já era, né?
Nenhum quer dizer, você não é porra nenhuma, cuzão. Eu tô aqui, eu acabo.
Não pode, nada
projétil.
Elétrico. Projétil pode.
Pode? Dá pra dar tiro?
Pode.
No Rio tá automaticamente aí, vem.
Traficante
depende muito, cara. Você vai chegar lá.
Pessoal da PUC-Rio.
Mas aí você tem que explicar o tipo de munição que você vai usar, né? Ah, não pode munição armamentista. Tem bala de 38, escopeta, essas coisas.
A criança assistindo.
Se você... Eu já vi coisas lá... Cara, tem gente que... Eu adoro. Tem gente que usa airbag. E o airbag, ele tem uma alta explosão, né? Então, a arma é de airbag, quando bate, mano, joga o outro robô longe.
Pum! Ah, que foda.
Aí tem gente que usa pólvora também. Tem gente que usa fogo.
É um experimento de engenheiros, né? Isso daqui. É uma...
Isso que é legal. O projeto conta muito. Muito, muito. Mas a pilotagem conta bastante também. Eu não sou um bom piloto. Não vou mentir pra você. Eu, nesse esporte, eu prefiro muito bem construir... E a hora do perrengue, eu sou um cara que lidar muito bem sob pressão,
sim.
Entendeu? Então, o problema todo não é na hora da batalha. O mágico desse esporte é que você tem 40 minutos para consertar seu robô para a próxima batalha.
Me explica isso, não entendi.
Isso que é legal. Porque depois da batalha você vê a equipe pegando um robô que nem um louco e parece que vai
tipo
pro
pit-stop,
CTI.
Tipo pit-stop.
E desmonta na hora. Eu já vi, cara, 7 pessoas mexendo num robô só.
Porque ele acabou de ganhar... Porque assim, tá...
Que ele precisa ficar bom pra próxima batalha.
Porque ele ganhou a quartas de final, vai pra semifinal, ele tá tudo fodido aqui, ele tem que consertar...
Tem campeonato que tem a chave da winner e da loses. Então, nas primeiras batalhas, normalmente, quando o cara vai pra loser, ele vai muito destruído. Por isso que eu levei um robô reserva. Porque o robô reserva salva nessa hora. Mas nem é todo mundo que tem condições de ter um robô reserva.
Claro, claro, claro.
E aí eu levei, só que... Pelo incrível que pareça, quando eu levei, eu falei que... Porra, tô estourando. Tô levando todo mundo lá, tem robô reserva.
Lá onde?
Estados Unidos.
Quem
porque
é o...
lá é barato.
E quem que é o principal país desse esporte?
Cara, Estados Unidos tá eles estão com os campeonatos muito legais lá. Porque hoje... A pandemia, ele ferrou muita coisa, né? Mas hoje, quem sobreviveu foi de categoria mais alta. É na BattleBots, só que ela é exclusiva do Discovery. Então é gravado, sai seasons, entendeu? E o campeonato...
E o público muito engajado.
Cara,
dá pra
lá
ver.
É febre, cara. Tá virando febre.
É meio luta livre dos
eles
caras.
Eles têm licenciamento da BattleBots dos robôs de brinquedo, né? É muito legal que eles vendem pra criança a areninha e vendem o robô que eles vão se batendo e soltando peça. É muito da hora o brinquedo.
Depois a criança monta.
E a criança vai e monta de volta.
Tem isso?
Tem,
tipo, se eu quiser comprar no Mercado Livre da vida...
Comprar,
pô, vou comprar essa porra.
Eu tentei comprar e não consegui. Eu fui nas lojas de brinquedo, esgotado.
Cara, eu adoraria dar isso pro meu filho, porque eu acho que eu tava vendo... Meu filho tá começando a ter aula de robótica agora, tem 6 anos. Uhum. E eu olho e falo assim, porra, a robótica pra mim é uma parada que é muito já futurista, assim, vai rolar, tal. E eu acho que, assim, muita gente que pode estar assistindo...
Mas, cara, hoje tem kits de robótica que você compra. A gente desenvolveu um kit de robótica.
Pô, vou atrás,
também.
Cara. A gente, me indica que eu cara, quero. Depois eu quero pegar.
Começar a mexer com ferrinho de solda, começar a mexer com Arduino, essas coisas. Vai pro tecnológico e depois desce um pouco, que aí vai ser muito mais fácil ele montar um robô de combate.
Pode ser.
Porque o robô de combate, pra galera que entende o mínimo de ferro de solda, eu vou explicar pra você. Tem um motor pra arma. O que gerencia esse motor? É uma coisa chamada ESC. Pegou esse ESC, ligou na bateria, pronto. Você tem um primeiro gerenciamento. A mesma coisa para a roda direita e para a roda esquerda. É um motor e um ESC. Então são praticamente 3 placas e 3 motores. Pronto, você tem um robô. Aí vai a bateria e depois o rádio para conectar esse cara aqui. E acabou. É isso.
Eu tô meio preocupado que eu tô com um negócio aqui.
Não, plão, não vai
esse cara
ligar
aqui, frau!
Abraça agora o robô,
abraça o robô, Maurício. É. Você me fudeu uma vez no YouTube, né? Eu, caralho. Você que deu strike.
Você que deu dislike.
Eu tô com uma espingarda. Fala, galera.
Não, ele faz barulhinho ligando.
Peraí, deixa eu ver. Como é que... Dá pra ver aí? Como é que... Liga? Vamos ligar?
Ele tá de cabeça pra baixo.
Ah, tá. Desculpa.
Ah. Isso que é legal.
Ele vai se vingar.
A posição que esse robô cair, ele vai pra luta.
Ah, entendi. E ele tem, tipo assim, ele come a Alexa? Como é que é, assim, tipo...
Como assim?
Não tem uma coisa da Alexa, dá pra ele?
Não consegue fazer nada com a Alexa.
Tá.
É. Ele é puramente pra batalha.
Quem é a Maria Chuteira dele? Alexa. Foi minha cabeça que veio essa piada aí que ninguém...
Mas aí vai de Alexa até a Fraida Mundial, eu acho.
Alexa, deixa eu fazer uma pergunta. Alexa, você daria pro robô do Rato Borrachudo?
Traduzido de
Reveash.com.br.
Não entendi.
O robô rato foi projetado para possuir movimentos de pernas e cópia. Ah, vai tomar no cu, Alexa. Alexa, desliga. É burra. Pagou de burra. Eu não sei. Daria. Vimos que a Alexa daria.
Rima de louca.
É, como é que eu vejo isso daqui? Vai.
Então,
vai.
Ó, vamos lá. Bota, vira ele.
Desvira?
Pode desvirar.
Tá. Vem pra cá, é isso, né?
Ó, uma das coisas, das primeiras controles de segurança, a gente tem uma chave geral. Uma chave geral do robô que, aqui no caso, eu ligo e desligo todo o circuito dele.
Tá.
Entendeu? E normalmente uso uma chave dessa daqui.
Tô tenso, tô um pouquinho tenso.
Relaxa, eu vou ligar ele, só que como o rádio tá desligado, ele não vai fazer nada, só vai fazer uns movimentos.
Meu pau tá embaixo do robô.
Ó. A arma.
A bomba vai explodir.
Só que como ele...
Depois ele fala, 3, 2, sai embora, tá ligado?
Mas como ele tá tranquilo aqui e o rádio tá desligado, existe uma margem de dar merda.
Vamos deixar embaixinho,
mas
né?
Mas eu vou desligar ele.
Tá.
A gente pode botar ele na mesa, porque...
Irmão, se eu
sair... Tem um robô chamado jardineiro que, cara...
Não poderia fazer isso.
Faria um estrago aí com você agora.
Tá, peraí, vamos tirar daqui. Assim,
vamos, quer botar ele na mesa aqui?
Vamos, não. Pronto, tira do meu pau.
Ficou bem mais bonito na mesa, Maurício.
Fica legal, né?
A mesa fica mais legal.
É, porque caralho, mano, o meu pau tá embaixo de um robô assassino.
E vale uma nota isso
aí. Essa é a brincadeira.
Só essa arma aí, mas pesa 3 quilos.
É, e o meu pau quanto? Vamos lá. Eu fiquei meio preocupado.
Perigoso.
O robôzinho aqui, turururururu. Eu, caralho, maluco. Zoei com a Alexa, não sei se eles conversam, não sei.
Mas tem essa parada, por exemplo. A galera da comunidade nunca faria isso que eu fiz agora: ligar o robô na
encontrar no meu pau. É. Ah, que bacana.
É bom saber disso.
Eu meto louco mesmo, porque, cara, tem que mostrar pra galera.
Eu meto louco mesmo.
É.
Ah, se for pra cortar,
tô te assustando.
Pau.
Calma. Pô, daria um corte legal.
Daria um imenso, inclusive.
Esse corte é bom, é bom.
Era um corte bacana.
Imagina. Eu acho que vale.
Acho
10
que vale.
Milhões no TikTok, boa. Vamos lá.
É. Mas aí, o que acontece? Ah, muito legal desse robô aqui, cara, que quem faz a pintura dele é um amigo meu chamado Thiago Rossioli. Não sei se você conhece.
Ah, tá aqui escrito o nome dele, né?
É, e, mano, ele fez uma pintura cartoon muito legal agora pro Mundial que a gente foi, que eu fiquei apaixonado. Então, eu prezo muito isso. Tem gente que leva o robô todo zoado. Eu falei, mano, tem que levar o robô bonito, cara.
Levar, mostrar.
Ah, mas vai ficar todo ferido da batalha. Eu falei, caguei, mas tem que levar o bonito.
É,
por quê?
Aí.
Eu quero chamar a atenção de públicos que são... Não estão vendo isso daqui,
não é pra
entendeu?
Lutar igual o Whindersson.
Hã?
Então, acho que o celular tá tocando.
É. Minha mãe.
Sua mãe. Um abraço.
Depois eu falo.
Tá.
Aí, mas, por exemplo, olha só, daria pra botar uma marca ali em cima, um adesivo aí em cima de alguma
marca?
Dá.
Insider. Não boto... é, pô, põe Insider no robô, X, caralho.
Eu prefiro botar na camisa, sabe por quê? Porque eu fico meio chateado com... Vai que eu levo um pau lá e arrebento o nome da marca.
Ah, faz parte. Gente, é, não tem de glória.
Porra, o Whindersson foi lá, tomou um pau, tava a sair. É. Não tem nada a ver.
Não tem nada a ver. Aí, no caso aqui, o rádio, tá vendo? Agora conectou.
Agora não poderia
agora,
estar no meu pau.
O que eu fizer aqui é lei.
Tá.
O que eu fizer aqui é lei.
Caralho, você tem um controle?
Tem um controle.
O que, que é isso? Cada coisa é uma...
Cada coisa é uma coisa. Mas aqui, ó.
Mano, ó. Que maravilhoso.
Tá vendo? Ele é rápido. Aí a gente tem a arma. A arma ela tem uma trava de segurança. E aqui eu vou botar 12%. A moça saiu correndo ali. Ele só tá girando só. 15%.
Se meu dedo entrar ali, perde.
Se enganchar ali, vai levar.
Entendi. Não, mano, melhor deixar ali. Ok, entendi. Quantas vitaminas você faz por dia?
Cara, isso é muito legal porque é, na, lá, na hora, é uma adrenalina muito forte.
Eu imagino, você dá. Tá...
E por isso que eu boto assim o relógio, né, pra batimento cardíaco, pega batimento cardíaco, e eu vai a 150.
Pela adrenalina.
Muito nervoso. Cara,
você emagrece na parada.
Porque já correu assim, de eu estar lutando e o robô voar a minha cara. E, pô, tem a proteção, né? Então batei, bau!
Um pedaço. Uma
barulheira gigante. E tem gente que gosta dessa adrenalina. É gostoso, é, mas eu não... Eu tenho vitiligo, brother, doença de pele. Não quero ficar todo sortido, entendeu? Então, o meu negócio é quando vem a parada, vem a merda, vamos consertar. Esse é o piro.
Mas me explica o negócio. Eu vi que seu, ele é meio apelão. Ele fica... Ele é meio E-Honda. Ele faz o bracinho do E-Honda. E se você não sabe lidar com E-Honda, você morre. E aí, é isso que eu queria saber. Porque assim, vamos lá. Jiu-jitsu, o cara ele vai ter um golpe lá, que ele vai pegar o cara tal, tem toda a chave e tal. Esse daqui ele é um animal. E aí ele vai encontrar um outro animal. Como é que funciona?
Mas isso que é legal na batalha de robô, e aí só assistindo pra você entender. Existe um ecossistema das categorias. E uma é counter da outra. Uma é canibal da outra. Então, por exemplo, eu sou fraco contra o oponente horizontal spinner. Porque ele pega a minha arma e me joga pra cima.
Ele puxa?
Ele puxa pra baixo. Ah. Os que bate pra cima, é. Aí, por exemplo, eu sou forte contra outro tipo de robô, entendeu? E assim vai fechando um ciclo.
Que nem tanto que no competitivo... Então não tem imbatível?
Não, não tem imbatível. Nem tanto que no competitivo a gente leva peças remanescentes, porque na hora a gente vai saber quem é o nosso oponente e a gente pode trocar a arma. Por exemplo, eu tenho um outro disco
que
é
louco.
Mais... eu tenho essa aí que é uma barra e tem um disco. O disco, ele destrói mais ainda.
Porque é de acordo com o oponente. Você fala, esse oponente é o
desafio
disso.
E esse robô, a gente estava fazendo um jeito híbrido. Porque lá nos Estados Unidos tem um lance de acréscimo de peso. Que se você botar um outro robôzinho pequenininho, você pode acrescentar mais...
Vai pra outra categoria.
3 libras, entendeu? Não, ele fica na mesma categoria, mas você acrescenta 10%. Então eu boto uma saia de aço hardox aqui, que é um aço super duro, e eu viro ele. Aí a frente é essa daqui. E eu consigo empurrar. E aí, na hora eu dou uma chicotada. Eu giro ele 360 e a arma vem com a inércia.
Caralho, girando. Que coisa maravilhosa.
E aí quando bate, juro com... A arma girando junto com o giro do robô, cara, é uma força muito brutal.
Ela é uma porrada.
É uma porrada gigante.
Me explica uma parada que eu quero entender o seguinte. Tá, entendi. Beleza, até a competição. E aí eu preciso falar um negócio, assim. Que é o que você falou, eu quero trazer isso pro meu público que... Isso é muito legal. Isso mostra, não é só a zoeira, a brincadeira de bater. Mostra a capacidade cognitiva de engenheiros muito fodas no mercado como o Brasil, de estarem produzindo isso por faculdades assim, absurdamente boas, e mostra o Brasil lá fora. Então já, porra, indico aí, vai estar aqui na descrição do vídeo pra tu ver a porra do negócio e tal, caralho. Aí eu quero fazer outra provocação. Eu tava esses dias vendo, já vocês devem ter recebido essa pergunta. Eu tava vendo os robôs, uns robôs assim que, porra, o cara, ele... Aquele robô que o cara dá porrada no robô.
Sim.
Ah, isso é assustador. Que o cara levanta.
Isso, né? Da Boston Dynamics. Que é um robô que dá tiro, aí ele vê que tem um ser humano, ele tira a arma, depois ele... E aí eu queria saber do futuro do robô. Assim, isso daí que tá acontecendo é uma parada assim, não, mano, relaxa. Daí é coisa pequena, você fala, não, mano, assim, cinco anos...
Já tá acontecendo. Tem um robô do Elon Musk, né? Que todo mundo acha que é piada, mas não, já... Se duvidar, ele deve ter um protótipo em casa. Brincando assim. Mas assim, o lance da batalha de robô, esses robôs são burros, galera. É, por quê? Quanto menos tecnologia agregada nele, melhor. Nem tanto que a tecnologia autônoma para a batalha de robô em si, ela ainda não substituiu o fator humano. Porque são sensores muito sensíveis que na hora da porrada quebra. Entendeu? Tem robô autônomo. Só que a pilotagem ainda tá melhor.
Mas depende de um cara.
É, o que, que é legal disso daqui? Porta de entrada para
outros robôs, esporte, cuidado.
O esporte e educação.
Sim.
Porque uma coisa que é muito legal da faculdade de engenharia, mecatrônica e afins, é que quando a empresa sabe que ele participou de batalha de robô, já sabe, já quer contratar o cara. Por quê? Porque sabe que ele já trabalhou bem em equipe, já sofreu pressão, porque montar um treco desse, cara, sim, é complicado. Tem desenvolvimento...
Cognitivo,
então já quer o cara, porque o cara participou de batalha de robô.
Sim, faz sentido.
Na robótica existe só isso daqui? Não, tem várias outras categorias.
Inclusive...
De competição, seguidor de linha, robô de sumô, várias outras coisas.
Robô de sumô?
Robô de sumô.
É um gordaço?
Não, é um...
Inclusão no robô, já tá rolando.
Isso é muito... O quê? Os robôs de sumô são...
Tem que ter robô gorda na praia assim.
Cara... Porra, aí é foda. Não, é justo.
O cara falando mó sério, a gente brincando, Maurício.
Não, mas é pior que eu sou da zoeira, mano. Eu entendi total a parada. Vou levar isso pro meu coração pra casa.
Da militância de robô. Por que que não tem um robô indígena? Caralho, tem que ter um robô indígena.
Porra.
Tá, desculpa.
As representatividades,
é,
né?
É isso aí, só para.
Cara, tá aí, ó. Se você quer ser representativo mesmo, leva pra batalha de robô. Pronto. Que lá você vai ser representado.
É isso aí. Em breve vai ter no Congresso. Por que que não tem robô no Congresso? Aí vai ter outra. A militância robô tá puta.
Robô no Congresso, preocupante.
É. Mas desculpa,
Tito. Ou não, né? Vai que eles trabalham certo lá.
É verdade.
Solução, talvez.
É.
Então, assim, eu tava falando negócio do Boston Dynamics e tal, não sei o quê. Você falou assim, talvez tenha um robô no Congresso. Brincando.
É, não. Aí o que que acontece? Tá, voltando aqui no lance do TH aqui. Isso é uma porta de entrada pra ir, sim, já pra conhecimento da tecnologia de fato, que é os robôzão Boston Dynamics.
Sim.
Ali no caso da Boston Dynamics, tem muita coisa que é encenada. Não é de verdade.
Ah, isso é bom falar.
Tem muita coisa que é encenada. Por exemplo, o lance dele correr, tem um vídeo que ele corre atrás do humano, do cachorro, alguma coisa assim, que estão zoando o cachorro e o robô, ele fica puto. Tem muita coisa fundo verde ali.
Tudo
mas
bem.
Mas sim, eles têm tecnologia, eles têm um cachorro, eles têm tecnologia agregada.
Mas vamos falar do Robocop. Me assusta, porque é aquela coisa assim, que é um homem, né, que acaba virando um robô... E no futuro a polícia pode ser composta por robôs igual do Boston Dynamics. E aí me leva a crer que se a polícia for feita de robôs... Tô meio monarca, hein? Mas vamos lá. Mas se a polícia for feita de robôs, a polícia então ela não vai ter um senso crítico porque ela vai ser baseada em... né, isso tipo...
Você pensou mil anos na frente, né, Maurício?
O quê?
Polícia, robô, que isso? Será que é, cara, mil anos?
Mas já? Isso... A gente não acorda pode... Mundo, a gente não pode... Cara, eu tenho uma mente aberta pro sentido que a gente não pode... descartar nada.
É.
Pode ser um dia e a gente pode também ver o traficante robô.
Traficante
robô. Mandar para entrega de drone.
Isso é muito ficção científica, mas sim, cara. Você
não,
pode,
mas
pegar,
já tá
um
rolando.
Robô lá e hackear.
Inteligência
ele,
artificial, irmão, já tá rolando. A galera já tá. O Dória, quando apareceu na Suruba, ninguém desconfiou que poderia ser uma inteligência artificial. Porque não existia, mas faz
na
3, 4 anos.
Acho que foi um dos primeiros deepfakes que apareceu.
Foi o primeiro deepfake. Se é que foi um deepfake também. Às vezes aliás, o Dória...
Eu não boto minha mão no fogo por ninguém.
Não, aliás, o Dória abriu um precedente que qualquer suruba pode falar, cara, era robô, sei lá. Mas assim, a minha pergunta é, há periculosidade se os robôs tiverem cada vez mais tecnologia e cada vez mais próximos dos seres,
cara,
humanos?
Existe uma parada na robótica que é bem parecido com a ciência, que é o conselho de ética, né? Então, por exemplo, na ciência existe um conselho de ética absurda. Não sei se você sabe do caso do cara que conseguiu mexer no DNA do ser humano para tirar, por exemplo, tinha uma doença hereditária e ele conseguiu tirar no DNA aquela doença hereditária e o próximo, o filho, alguma coisa, não ia estar mais aquela doença.
Acho que na China, não foi?
Isso é do caralho. É, tu fica, caramba, é a parte que foda, boa. Por exemplo, meu filho, o lance do vitiligo pode ser hereditário, eu tenho doença de pele. O vitiligo no meu pai, por exemplo, ele desencadeou bem depois de mim, ele velho já. Então, a possibilidade do meu filho ter é gigante.
Sim.
Pô, se tivesse alguma coisa pra fazer pra poder tirar...
Câncer, caralho. O caralho é
o problema todo que o cara pulou vários passos e foi direto pra fonte. Existe todo um perigo, né? Ele poderia ter deixado... Poderia ter dado uma merda muito grande.
Sim,
mas não deu. Esse cara foi preso e tal. Então, na robótica, existe algo assim.
Eu
também
não sabia até onde vai... E quem decide esse código de ética?
Cara, tem os cientistas, né?
Tem uma galera que tá lá falando, isso daqui não pode, senão vai dar merda.
É muito... Porque várias coisas são escritas artigos, né? Na comunidade científica.
Você lê, você tá acompanhando
isso? Não, não.
Você não tá nesse lugar.
Eu sou da parte do entretenimento, né?
Entendi. Mas o cara lá de Itajubá, ele tem acesso a essa parada toda.
Possivelmente. Tudo vai pra área de aplicação. É porque hoje a gente divide muito a área científica e a área corporativa, vamos dizer assim. Tanto que tem gente que vai pra área acadêmica e segue mestrado, doutorado, se especializa lá fora. O problema é que a gente não tem muito incentivo aqui no Brasil para isso. Então, a gente não vê muitos cientistas falando. O que eu pago pau, por exemplo, pro trabalho do Sérgio é que ele traz o cientista para falar.
Sim. Porque o Sacani, no caso.
É, o Sacani, né?
Incrível, eu amo esse cara.
Porque, às vezes, um rato borrachudo sai falando um monte de merda e o cientista ele não tem o poder da palavra e nem o engajamento que o rato borrachudo tem.
Sim.
Então é muito perigoso o rato borrachudo sair falando um monte de merda.
Então, porque você tem mais poder nesse tema.
E na internet a gente sabe que muita mentira ao mesmo tempo se torna verdade.
Concordo. É. Por isso que o microfone ele tem que estar delicadamente...
Então, o legal do Sacani é que ele traz os cientistas, traz tudo.
Até das dúvidas dele para coisa acontecer.
Isso.
E é muito legal o podcast dele. Tá, então não existe esse risco do tipo... Nossa, isso é... Eu tinha uma teoria que eu falava assim... Porra, eu tô lá no meu carro... Sei lá, eu tô falando com a minha mulher uma porrada de merda aqui, não sei o que lá. Essa porra tá sendo gravada pela Alexa da Waze, o caralho. Amanhã um micro-ondas bate na gente. Não tem isso?
Escutou. Ela escuta, cara.
Caralho.
Eu tenho da teoria que a gente é totalmente manipulado. As redes sociais manipulam a gente.
Eu
Por
tenho.
Exemplo, o fato de eu ter trabalhado com banco de dados, eu sei o poder... A gente acha que, o ouro tem valor, o diamante tem valor. Não, o dado tem valor.
Muito mais.
Mas muito mais.
Ah, tanto que a guerra vai ser de dado, não vai ser de tiro.
Mas muito mais assim, eu não sei se você sabe, mas teve eleições nos Estados Unidos que foram completamente manipuladas pelo dado.
Sim.
Ou seja, você ia lá, vamos lá.
Foi a do Trump, né?
Foi a do Trump, mas pra galera em casa entender.
Sim.
Existe a esquerda e direita e indeciso. Três polos. Então, eu ia lá, comprava ad para fortalecer minha base. Vamos dizer que eu sou de direita. Fortalecer minha base para espalhar fake news para a base da esquerda e os indecisos tentar trazer para minha base. Então, você fazia toda uma campanha de marketing e comprava ad.
Isso é BI.
Porque na hora de comprar ad, era tão assertivo que você sabia... Tudo da vida da pessoa.
Então me explica um negócio, já que você é da turma do BI, eu quero uma pergunta, porque assim, eu fui esses dias, eu fui fazer uma viagem internacional, fui pra Suíça. Por que que eu fui pra Suíça? Porque eu fui muito, digamos...
Bombardeado
do meu Instagram ficar mostrando paisagens suíças. Eu fiquei começando a desconfiar, eu falei assim, porra, por que que eu tô recebendo? Obviamente, o índio não recebeu o suíço.
Não recebi, Maurício.
Eu recebi, eu falei assim, por que que eu recebi? Será que é porque no WhatsApp eu falo, precisamos lavar dinheiro? E aí do nada fala, ele deve gostar da Suíça? Ou será que eles fizeram uma leitura que, porra, o Maurício tem um cartão black do Itaú?
Tá bom de cartão.
E provavelmente assim. Ele tá nesse nível, assim, de descoberta? Como é que funciona essa detenção de dados dos outros?
Antigamente estava muito a lá caralho. Existia isso tudo, você podia falar...
Ah, existe isso que eu tô falando.
Existe. Cara, teve todo mundo a falar que é lenda, mas não é. A TV da Samsung que escutava tudo. Que tinha uma câmera. Sim. Aí teve a atualização de software dela e pararam com isso. Mas é porque não tinha nada proibido ainda. Então a gente, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a Lei de Proteção de Dados, né? Que é a LGPD. Então começou a se regularizar isso e tem que regularizar porque é muito perigoso. Só que, mesmo com a LGPD, você pode usar os seus dados internos para fazer o que você quiser.
Que é quando você I agree e dá o confirme. É.
Por exemplo, eu tenho uma plataforma hoje de descontos. Então hoje a gente tem mais de 200 mil usuários, entendeu? E eu tenho os dados desses usuários, eu tenho que tomar um puta cuidado para esses dados não vazar.
Mas
eu
que
tenho
tipo
telefone,
de dado?
Telefone.
Mas é um dado meio que
o gosto do que a pessoa
é isso
compra,
que é a parada.
Não compra. Eu tenho isso tudo rastreado.
Que é isso que as empresas fazem, elas ainda fazem isso, mesmo sendo uma parada que você falou.
E eu posso, por exemplo, usar os dados para fazer a campanha de marketing que eu quiser. Isso eu posso fazer.
Então é manipulador.
Cara, o que...
Mas ao mesmo tempo, não.
Não é, porque,
você tá dando
eu tenho que aumentar meu faturamento.
Não, ao mesmo tempo, entendeu? Não é, porque assim... No fundo, sim, eles acertaram. Eu queria talvez conhecer a Suíça e eu podia ter condições de ir. Talvez se jogasse isso...
Mas nesse caso é muito obscuro. É. A gente sabe, cara, que não é coincidência. A gente tá falando de vários assuntos agora. Você vai abrir o Instagram, vai ver um ad de alguma coisa que a gente tá falando.
Como?
Isso não é obscuro e tal. Ah, a gente consegue provar? Não. É um achismo? É um achismo. Eu adoro os meus achismos também.
Sim.
Entendeu?
Sim, mas eu fico... Às vezes eu acho que a inteligência artificial é meio uma véia chata. É. Que fica te dando... Sabe assim? Eu tô falando assim, nossa, eu quero ir pra Nova Zelândia. Mas você já viu a... Ela fica te dando... Sim. Já que você tá indo pra... Ó, você tá indo ruim, você tem que ir pra esse. Ela fica te dando...
Mas o problema é, se você clicar uma vez, já era.
Já fudeu, é isso que acontece.
Ó, anteontem... Eu tava com um problema nas costas, aí eu tô no Facebook, aí eu vi um negócio de uma poltrona. Eu falei, caraca, eu sempre tive vontade de ter uma poltrona dessa pra jogar meus videogames. Cliquei uma vez, meu amigo.
Pronto, você... Agora é só poltrona.
Agora é só poltrona. É poltrona de suede, é poltrona de couro, é poltrona que daquelas lá...
Você quer fuder alguém?
Mano,
pega o Instagram dele e clica em poltrona.
Eu não quero comprar uma poltrona. Porque, porra, 5 contos, eu não vou dar 5 contos numa poltrona, não quero. Mas tá lá me enchendo o saco a porra da poltrona.
Seu texto do Jeff
e tem
Bezos
gente é que é fraco, vai comprar poltrona. Eu tô quase comprando a porra da poltrona.
Ah, ele falou do meu texto do Jeff Bezos.
É.
Que é o seguinte. Como é que era mesmo que eu falava?
A gente ferrar ele, todo mundo falar.
Ah, é, porque assim, porra, juro por Deus.
É bem não salvo isso, né?
Por quê?
Campanha do não salvo.
É, campanha do não salvo. Não, mas eu tinha um texto, uma vez eu falando com ele, que eu falava assim, caralho, tudo que eu falo, a porra da Amazon
aparece
pra mim. Eu fiquei meio assustado. Do tipo, sei lá, tô falando aqui com você, batendo papo, porra, não sei o quê, caralho, precisa comprar um relógio, patrocinado. E às vezes, eu tenho uma tese, que sempre quando eu mando uma mensagem pro índio, ou pra qualquer pessoa, cara, eu tive uma ideia. Automaticamente, isso daqui é tipo virar prioridade na Amazon. Eu tive uma ideia, vai automaticamente pra um paquistanês que tá com uma escuta... E ele ouve e fala, ele tem uma ideia. Aí ele ouve a minha ideia, ele manda pro Jeff Bezos, o Jeff Bezos vai lá e faz o produto. Aí um dia eu tô andando.
Depois tá no mercado.
Ah, eu tô no mercado andando, torradeira com Bluetooth. Eu falo, caralho, eu tive uma ideia para isso. É a minha ideia. Chegou no Jeff Bezos antes de eu fazer a porra da ideia. Aí eu queria promover pro Brasil, pra gente ver se a minha tese está certa. Todo mundo, um dia, a gente vai marcar o horário, terça-feira, 9 da noite, todo mundo falar, eu tive uma ideia. E se o Jeff Bezos chupasse a minha rola? E a gente vê o que vai acontecer.
Quantas Alexas no Brasil?
Isso seria um puta experimento social. A galera não tá levando a sério a parada.
Tu não concorda?
Eu já fiz experimento social de ser cancelado porque eu queria. Eu já fiz isso.
Ah, eu faço. Eu faço
eu
no Twitter.
Eu fiz e, cara, pra mim foi um puta experimento social.
Mas fala qual
eu
foi
vi
o seu, cara.
As bolhas que tava
eu faço,
jogando pra cima. Os influenciadores que falavam com o meu amigo, um bando de filha da puta, entendeu? Lá me cancelando. Não, a minha também foi... Eu cheguei, eu tava numa live, eu falei, não, tem que ser autorizada a caça no Brasil mesmo. Tem que ter, tem que ir pra matar leopardo, urso, panda, porra toda. Largar o aço geral. Brother.
É.
No outro dia, Treta News, Felipe Neto me mandando mensagem. Mano, por que você falou isso e tal? Falei, Felipe, relaxa aí. Que é maneiro.
Tem uma estratégia.
Tem uma estratégia. E, cara, assim, eu fui cancelado fortemente. E tem gente que acredita no cancelamento até hoje.
Mas
depois
qual
eu
vi
a público e falei, galera, foi tudo armado. Eu armei em live. Eu falei em live, vamos fazer isso. Pega o corte da live e solta aí. Foi um escandango, foi soltou, só que a parada foi se replicando.
Entendeu? É uma coisa que eu aprendi nas brincadeiras que eu faço muito experimento social pra zoar, pra trollar, mas uma coisa que eu aprendi é, a verdade, ela sempre perde da mentira. Porque quando você fala assim, nossa, que vontade de bater no índio, e isso vira uma parada que vira um corte.
A mentira é muito mais fácil.
É. Isso vai viralizar. E depois fala, galera, foi uma zoeira. Isso ninguém vê. Isso daí é 30%.
Mas eu acho que, cara, ó, a gente tá falando de inteligência artificial. Agora eu vou viajar junto contigo.
Vambora, agora eu vou ficar
maluco. Eu tô vendo o fato de uma inteligência artificial, ela tem um processamento muito rápido de ela começar a achar a verdade muito fácil.
De achar a verdade muito fácil?
Por exemplo, vamos lá, casos de cancelamento onde soltaram uma mentira.
Tá.
E estão derrubando a personalidade de alguém. Cara, com um botão, a inteligência artificial vai rastrear, vai achar a fonte.
Vai checar.
E vai checar. A gente não está muito longe disso, não. E a gente precisa de um negócio desse urgente.
Que é urgente. Que é o que o Twitter, de alguma maneira, tenta fazer, mas com humanos, né? Que é quando você fala que é a nota da comunidade.
Existe uma receita de bolo para você manipular a internet. Existe essa receita de bolo. É só você ver perfis que são altamente engajados e marcar horários e tal, e jogar aquilo pra internet, aquilo explode.
Mas você tá falando da banca digital de fofoca.
Cara, isso aí já existe há muito tempo.
Pois é.
Isso não é uma coisa que foi inventada no passado.
Concordo,
entendeu?
Mas é uma parada que, assim, qual que é o perigo disso?
O sentido do collab, ele já é assim, de vamos soltar no mesmo horário, pá, não sei o quê. E, pô, o conteúdo explodiu.
Mas é que tá, o collab, ele tem uma parada do tipo assim, beleza, vamos fazer comendo wasabi, tô eu, o Rato Borrachudo, o Vilela, a gente se juntou e fez uma brincadeira. Outra coisa é eu, você, o Vilela, o Danilo Gentili e o outro cara fazer uma parada do tipo assim, caralho, fulano de tal é um filho da puta. Porque aí você...
Mas isso parte do mesmo princípio de trend, só que é a trend pro mal.
É
a trend do negócio. Eu sou do... Eu tô cada vez me convencendo que o influenciador, o perfil influenciável, aquele que tem muito engajamento, na minha opinião, ele tinha que ser proibido se envolver com político.
Puta, mas eu tenho... Caralho.
Assim,
rato
não,
tem
é
que
sério,
andar com
é
nós.
Sério,
eu tinha uma tese, eu falava isso. Se você ganha mais de 20 mil por mês... Bota mais, pra galera não encher o saco. Mais de 50 mil. Se você gasta mais de 4 mil reais em travesseiro, botar por aqui, você não pode discutir política.
Não pode.
Oh,
por exemplo,
não pode, porque você vai foder a cabeça de alguém.
O jornalismo que a gente vê na TV...
Direito ou esquerda?
Se o jornalismo que a gente vê na TV não pode ter um lado político, por que que o influenciador pode?
Mas eu concordo pra caralho.
Ah, mas o influenciador... Eu estou certo. Quem disse que você tá certo?
Eu concordo.
Você pode estar errado.
Sim. Eu concordo.
Ah, mas eu votei no Bolsonaro, votei no Lula. Dando nome aos bois. Cara, ninguém sabe se você tá certo ou errado.
E ninguém sabe os seus interesses. Porque
e
se você...
Sabe se... Isso aí,
essa
eu
que é
não
a parada.
Vou nem chegar nesse ponto.
Esse é meu
nesse
ponto. O meu ponto é o seguinte. Eu tava falando com o Valdir. Valdir, grande Valdir.
Grande abraço.
Valdir, porra. Valdizão dirige o táxi, dirige o carro pra levar a gente pros lugares e tal. Ele falou uma parada assim, ele falou, é ele, não sou eu. Ele falou, mano, eu voto na esquerda. Ele falou assim, porque eu perco menos com a esquerda do que com a direita. Tem gente que é pobre também, ou tem uma classe social mais baixa, ou pouquinho mais com grana ou menos grana, enfim, uma galera que tá povo, que vota na direita porque perde menos dinheiro com a direita. Porque o cara, sei lá, ou não perde menos dinheiro, mas perde menos, sei lá, o cara é cristão pra caralho, ele acredita naquela parada. É sobre perder. Eu acho que quem tem grana, no caso eu, no caso você, o outro influenciador, o caralho, muitas vezes está fazendo isso para ganhar algo e não para perder menos.
Cara,
E aí eu acho perigoso.
A gente sabe quem fez campanha para ganhar algo. A gente é do meio,
sacou?
A gente sabe.
Então o problema para mim
então,
é quando tá ganhando algo para falar, vota nesse porque eu vou ganhar algo em cima
quem
disso.
Quem ganhou algo? Tá ganhando algo. Acabou.
Porque eu acho do caralho o cara, pra mim, se o cara é de esquerda ou de direita, não importa, porque é a decisão do cara. Acredito também que o cara tem que se, digamos, falar e o caralho.
Mas então, ele tem que entender que ele tem um poder na mão.
Porra, ele tem um poder.
Ele não é um cidadão
mas
comum.
Mas o poder não é pra ele ganhar. Ele não pode ganhar com esse poder que ele tem.
Sim, eu sei. Mas é
porque aí é foda. É esse que é o problema. Se você ganha pra usar esse poder, puta, você tá errado nesse lugar. Tá ligado? Uhum. Porque você tá falando pro cara votar nesse,
porque
Bolsonaro,
vou dar um
Lula,
exemplo.
Não importa.
Na época das eleições foi um inferno. Eu fui muito criticado porque eu não falei um pingo de eleições. Eu só falei que, cara, ninguém vai saber quem eu voto, acabou.
Eu também. No caso, muita gente...
Beleza.
Cada lado, acho que eu votei
aí
no
tem
outro.
Gente que acha que eu sou de esquerda, tem gente que acha que eu sou direito, mas sempre apanhando. Eu sempre tô apanhando.
Eu sempre tô apanhando.
Dos dois lados.
Eu apanho dos dois lados.
E
apanho de quem é indeciso também. É incrível.
Eu tô ali. Eu tô ali.
A gente vê uma galera apoiando, mas não tô vendo ninguém cobrando.
É
ninguém
isso?
Tá cobrando. Quando é pra cobrar, ninguém cobra.
É verdade, é verdade.
Na época da pandemia, eu cobrei.
Por isso que eu fico puto.
Eu cobrei. Publicamente, eu cobrei. Mas agora tem um monte de coisa acontecendo e ninguém tá cobrando. Mas a gente sabia que essas coisas iam
acontecer, eu fico puto exatamente com... Galera, presta atenção. Vota. Eu acho que você tem que se manifestar, militar. Não tenho nenhum problema com quem milita. Faz, porque você tem a sua militância. Mas tem gente que está ganhando em cima de uma decisão que é muito importante para uma pessoa ou para outra. Mas ela está ganhando para ela, essa tua decisão. E isso eu acho muito errado. Essa é a minha única visão.
Está ganhando. Hoje está sendo beneficiado.
Hoje está sendo beneficiado por causa disso. Então a pessoa fala... Eu nem acredito no voto que eu tenho, mas eu vou ganhar muito mais dinheiro, ou vou ganhar muito mais benefício se esse cara votar nisso. E eu acredito que muita gente usa robôs para benefício. Esse é o perigo para mim do robô no final. Tá ligado? O dado, essas paradas que você tá falando. Eu acho que é a grande guerra...
Mas é o uso da tecnologia a favor, entendeu? É o que eu falo. Hoje, a gente pode usar a tecnologia para poder fazer dinheiro? Pode, cara. Tem várias metodologias que se faz, outras que também já passaram e tem novas surgindo. Mas a gente tem exemplos de eleições que foram ganhadas por causa de BI, por causa de inteligência de negócio. Tem até um documentário na Netflix muito bom, me esqueci o nome agora, que fala sobre o Brexit.
Não, é o...
Me esqueci, cara.
Eu sei qual que é, eu também não esqueci.
É muito bom. E ele fala do uso dessa tecnologia. Isso agora está muito... deram uma freada bastante. Né? Tanto que não é tão assertivo hoje você comprar um ad no Facebook, no Google e tal. E isso é bem legal, você abrir a sua mente para entender isso, porque na maioria das vezes você pode estar sendo manipulado e você nem sabe, para benefício de uma outra pessoa que sabe exatamente o que está fazendo.
E isso está envolvido na política, e está envolvido em
decisões. Sobre essa pauta, tu vai ver, caraca, por que será que tá todo mundo falando? Tem um puta lance por detrás.
Pois é, e tem um lance... Por isso que a minha briga com a galera da, digamos, banca digital de fofoca, porque eu comprei uma briga lá no começo. Foi porque eu falo, cara, eu não acho justo.
Eles se envolveram com política também?
Sim. Aí eu não acho justo. Eu não acho justo.
Eu acho que deveria ser proibido, cara, o perfil minimamente relevante, cara, se você falar de público. Por quê? Porque você tá ganhando dinheiro com isso.
Pois é.
Se você monetiza com as coisas que você fala na internet,
mas de alguma maneira você...
Tem que seguir algumas regras, mano. E a regra é, você não pode falar de política. Mas eu tenho... Aí vamos dar uma de monarca agora. Eu tenho que ser livre, eu tenho que falar o que eu quiser. Não é assim também, porque você já não tá falando mais como pessoa física, você tá emitindo nota, não tá?
Pois é, você tá evitando um CNPJ ali.
Todo mundo ali emite nota, todos os perfis.
Aí a pessoa
hoje
tá falando, mas você tá apoiando a censura.
De Twitter emite nota.
Não tô apoiando a censura, longe disso.
Não,
mas
é isso.
Tem que estar declarado de alguma maneira que você recebeu pra você tá falando disso, porque é uma decisão, se tá envolvido dinheiro, tu não tá falando que tá envolvido dinheiro? Que porra é essa de manipulação?
A maioria dos influenciadores hoje são marcas. Elas são marcas, elas não são diferentes da Insider, não são diferentes da Coca-Cola. Agora você imagina, por exemplo, a Coca-Cola com o perfil dela apoiando
um candidato. Não é isso, Rato. É mais que isso.
É muito louco isso.
Quando eu faço uma propaganda...
Só que as pessoas não vê.
Quando eu faço uma propaganda no Instagram, eu tenho que botar que é a Ed. Tem uma regra. Aí quando o cara tá lá falando de um político que ligou dinheiro pra caralho e não tá falando que é Ed, por quê? Porque tem que ver isso daí. Bom... A gente tem um compromisso aqui de não passar de 1h30, mas eu tenho 3 minutos e eu vou te fazer a última pergunta. Boa. Qual o futuro da robótica, na sua opinião?
No Brasil?
Pode ser no Brasil. No Brasil.
Cara, no Brasil, a gente tem alto potencial de ser um polo de robótica. Só falta investimento, tanto com visibilidade, quanto investimento tecnológico. Por exemplo, a gente vê o agro como uma coisa que fomenta muito aqui. A gente é a grande fazenda do mundo. Só que a gente não tem tecnologia agregada no agro.
Que louco,
e
velho.
E a robótica não pode. Não tem muita, não.
Quer dizer,
eu achava que tinha bastante.
Eu também, porque eu vejo os vídeos, o trator pra caralho.
Trator pra caramba. Um trator daquele custa 1,5 milhão, 2 milhões. Tem gente que fica zoando porque a noiva tá chegando num trator daquele ali. Um trator daquele ali vale mais do que uma Ferrari, meu parceiro.
Entendi.
Entendeu? Só que a gente precisa mais de investimento tecnológico, até de autônomo. As coisas podem ser muito mais autônomas no Brasil, e isso pode ser tecnologia brasileira. O que, que é legal daqui? A gente tem o RH, o fator humano, que são pessoas inteligentes, e elas não estão sendo valorizadas, nem pelo poder público, nem pelo poder privado também, que pode estar ajudando muito com isso.
Talvez pela crença limitante de cada um?
Não
os
sei.
Os boicotes, o brasileiro...
Eu não
tem
vou
essa
ser
coisa?
A pessoa que vai chegar e falar isso para você, porque realmente eu não sei.
Sim.
Mas a gente tem... O moleque que entrou na faculdade, ele é pica. Ele
sei
pode
disso.
Ser um gênio.
Sei disso.
E ele não tá sendo... Porque, cara, não adianta. Ele não vai ser um gênio sozinho. Tem que ter um investimento. Tem que ter a pessoa que vai jogar essa pessoa lá pra cima, entendeu? Ou a tecnologia daquela pessoa.
Só que o Brasil, pelo que eu vejo, aí é o meu achismo, a gente tem uma mania, eu entendo assim também, porque por a gente não ter tanta grana, E a gente tem muito imposto. A gente tem grana, cara. Não, não, mas a gente tem muito imposto. Entendeu?
Mas aí que tá, a gente tem grana porque a gente tem muito imposto. Eu já trabalhei no setor...
Não digo o setor público.
Tá.
Eu digo assim, o cara que vai investir, que não tá no setor público, o cara do, sei lá, Santander, poderia botar dinheiro. Ou então o Maurício poderia botar dinheiro. Aí você fala assim, eu vou esperar essa merda bombar pra caralho. Aí eu coloco... A gente sempre tá esperando a iogurteria gourmet, todo mundo comprar pra todo mundo fazer a iogurteria gourmet. Então a pessoa fica meio com medo. Eu não,
não
vou botar...
é, ser pioneiro no Brasil é complicado.
É muito, é isso.
É
muito difícil
eu
você...
Eu sou pioneiro.
Exato, eu sou pioneiro porrada. De alguma maneira. E eu vejo que assim, todo mundo espera, vamos ver. Aí todo mundo abre uma paleteria mexicana porque deu certo uma paleteria mexicana. E todo mundo abre a mesma paleteria mexicana. Então tá todo mundo meio que esperando isso daí acontecer. Né? Então, pelo que você tá me falando, já está acontecendo. Que as
Mas
pessoas
não
sabem.
O que acontece? O cenário hoje... A pessoa saiu da faculdade, abre uma empresa, vira unicórnio, cara, ela não fica no Brasil.
Ah, tem isso também.
Aí vai lá pra fora.
E ela pega o dinheiro pra investir em outra coisa.
Eu tenho um estúdio de games. A gente tem um puta produto pra ser unicórnio, que é o nosso jogo que a gente tá desenvolvendo. Ele é bom. Você acha que eu quero ficar no Brasil?
É, eu entendo.
Não tem condições.
Eu entendo.
A carga tributária é gigantesca, entendeu?
Então, desistindo.
Ah, eu vou pra Curaçao? Não, não vou pra Curaçao, mas na boa. Aonde? Eu, por exemplo, Canadá, que me dá incentivo... de um imposto de volta para se eu for um estúdio de games lá, eu vou para lá.
Quer dizer, as grandes empresas de tecnologia, pelo que você está me falando, que é a grande tônica do mundo, dificilmente vai ser brasileira, porque a partir do momento que esse cara começar a se destacar, ele vai para outro lugar.
A gente, cara, às vezes é incentivo bobo, que vai ajudar a longo prazo. No caso, a gente tem e-commerce que são gigantescos aqui no Brasil porque recebeu incentivo por estar numa cidade. Um incentivo de logística. Aquele e-commerce cresceu e emprega milhares de pessoas hoje por causa daquele incentivo. Sim. Você tem noção disso?
Sim, sim.
Se, por exemplo, o poder público dá incentivo de isenção de imposto em robótica. Você é louco, cara. Vai todo mundo criar empresa de robótica.
Sim.
Ah, mas você está fomentando o cara que para ele ficar mais rico, meu amigo. Se a gente virar um polo de robótica, a gente vai começar a exportar tecnologia. Exportando tecnologia, a gente vai ganhar muito mais dinheiro. Vai Sim. dinheiro entrar, vai gerar emprego, um monte de coisa. Sim. Ah, isso vai acontecer em 4 anos em um governo X? Não, isso é a longo prazo.
Entendo, faz
mas
sentido.
Mas ninguém pensa a longo prazo.
Muito bom. Entendeu? Muito boa essa análise. Quero muito agradecer, cara. Foi muito legal.
Por isso que eu gosto dos robôs que caem na porrada.
É isso, melhor coisa. Não pensa, foda-se.
Não pensa, foda-se. Isso aqui eu sei que é porta de entrada pra muita gente.
É isso daí. Galera, tá aqui na descrição do vídeo. A Fran, produtora, quase caiu e morreu. Né? Ia ser um grande
Mano, é uns bancos de avião ali.
É
um
banco de avião.
What the hell, cara?
É. Botou.
Fala aí.
Botamos um banco de avião, cara.
Eu consegui uns desses pra minha casa, é pegou porra.
Não tem essa não, que é, ninguém viaja de avião.
Te mandou
nem
cair um avião.
Te mandou cair um avião. Os aviões caem e a gente coloca pra ser poltrona.
Os caras têm um banco de avião aqui.
A descrição do vídeo tá aqui. Eu vou deixar duas coisas na descrição do vídeo, viu? Pessoal que tá fazendo aí, põe aqui. Obviamente, o Instagram e os contatos do perfil aqui do Rato Borrachudo, no caso o Douglas. Cara, e põe aqui também, sei lá, alguns vídeos... dessas batalhas de robôs, porque eu acho que muita gente que não conhece vai passar a conhecer e daqui puxa pra outro, e aí quem sabe a gente consegue esse incentivo de você, pequeno Rogério, que está assistindo e dando milhões para Douglas nesse momento, e eu fico aqui com a Insider muito feliz. Um abraço, valeu, tchau, tchau.